sentido.
Muito obrigado.
Como se sente, Gale? Já se adaptou ao seu novo corpo?
Sim, Gunzu. É maravilhoso poder se movimentar tão livremente.
Ido é o melhor cyberdoutor da cidade, sabia? Mas ouça, Kali, é muito perigoso sair por aí. Especialmente com esses assassinos atrás dos cérebros das jovens à noite.
E além disso, tem os ladrões de espinhas.
É verdade, Jack! Em um minuto eu estou inteiro e no outro sem a vértebra!
A maioria das peças do Cyborg são fáceis de obter, mas são um substituto sintético viável. A espinha humana é totalmente diferente.
Isso significa que existe um grande tráfico de órgãos por aqui, onde nós é que somos as suas vítimas.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, encomendando nossas partes biônicas no Alita Express,
que vão levar de 30 a 90 dias para chegar.
Isso se não pararem em Curitiba.
Se os correios, né? Se os correios permitirem.
Uma taxa de apenas R$15.
Estão Tibério Velasquez.
Olha, uma pena que o Caruso não tá aqui hoje porque não vai ter bloco de quadrinhos, né? Vai ter bloco de mangá!
Eu, Vécio, parente.
E hoje não vai ter bloco de música e eu explico por quê. Alita não tem nada a ver com Anitta, não confundam.
Alita. Ué? Não vai tocar Vai Malandra, cara?
Eu gosto.
Não tem no filme essa música? Porra.
Eu botei meu biquíni de fita isolante à toa, então.
Biquíni de fita é apenas no Quinto Elemento.
Ah, tá. E de volta aqui com a gente, Carlos Voltor, do canal Voltorama.
E aí, vamos ver e falar sobre um grande filme sobre os céus, né? Sobre o Anjo da Guerra.
Aí, que bonito. Aí. Voltor tá inspirado hoje aqui.
É.
E Eduardo Miranda, do Projeto Cinevisão.
Olá, pessoal. Como sempre, vale o que tá na tela, mas hoje não vai ter muita briga, não. Hoje vai ser tranquilo.
É isso aí. Hoje a gente vai analisar um daqueles filmes que vão decepcionar muita gente. Não por ser ruim, mas justamente por não ser. Alita, Anjo de Combate, teve um hype negativo forte no final de 2018 e início de 2019, e o resultado nas telas acabou pegando um monte de gente de surpresa por ter surgido pela primeira vez uma adaptação de um mangá japonês que ficasse verdadeiramente bom nas telas. Lembrando que esse episódio tá repleto de spoilers do início ao fim. Já voltamos, não sai daí. Opa! Antes dos avisos, um comentário aqui. Esse foi um dos episódios mais difíceis da gente gravar. A gente marcou a gravação pro dia seguinte da cabine de imprensa, que inclusive é o motivo do Caruso não estar, é porque ele não pôde assistir com a gente, tava gravando. Mas esse dia foi a noite daquela chuva que destruiu o Rio de Janeiro. Mesmo você que não mora aqui, você deve ter visto as notícias, né? Choveu em uma hora aqui quase o dobro do que choveu no mês anterior inteiro, e a cidade não tinha como ter escoamento para esse volume de água ao mesmo tempo, né? O Rio de Janeiro virou literalmente um rio. De qualquer forma, até hoje, quando você passa pela zona sul da cidade, que foi o mais afetado, é de cortar o coração, cara, ver aquelas árvores centenárias quebradas, caídas no chão. Árvore centenária, não é essa arvorezinha de decoração de condomínio, não. E você vê, casa destruída, e ainda pior, né? Ainda lembra que pessoas morreram nesse evento. Bom, aí com isso, a luz acabou em vários pontos do Rio de Janeiro. Uma hora não tinha lá no Miranda, outra hora não tinha no Voltor, depois na minha. Até que a gente não dava mais pra adiar, e eu fui até a casa do Voltor gravar, porque era dele e voltou primeiro. O inconveniente disso é que vocês vão ouvir uma oscilação de volume, tanto no meu áudio quanto no do Voltor. Porque a gente estava junto, então o áudio de um vaza no microfone do outro, tem esses problemas técnicos, que eu fiz o que deu para minimizar aí, mas não ficou perfeito, claro. Beleza? Só pro caso de alguém perceber um eco de repente, ou em alguma sílaba ficar mais baixo do que deveria. Bom, o aviso de hoje é rapidinho, é só pra avisar que eu e o Nick Ellis tivemos lá no Confábulas, num debate muito legal falando sobre separar a obra do artista. Sabe quando você gosta muito do trabalho de um cara, mas aí de repente ele, na vida pessoal, se mostra um cara de moral questionável, sabe? Você fala, e agora? Continuo gostando dele ou não? Será que isso afeta o legado? Ou seja, foi um debate bem interessante, com vários pontos de vista. Vale a pena ouvir. O link tá aqui no post. E pra encerrar, aquele é o nosso agradecimento de sempre aos nossos padrinhos, especialmente aos Yodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom, Gustavo Basso e Diogo Porto, aos nossos super saiyajins Ricardo Caldas, Wagner Bastos e Marcelo Parreira, aos mestres dos magos Renato Arcanjo, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nádia Lírio e Daniel Martins, e aos nossos super tanos Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a vocês e a todos os outros padrinhos que contribuem a partir de R$1. Esse apoio é extremamente importante e é o que mantém esse projeto de pé. Se você se interessa em participar, dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcrastinadores e escolhe a categoria que mais tiver a ver com você. Então, sem mais, bora pro nosso especial sobre Alita, Anjo de Combate. Um dia, Guilherme Del Toro chegou pro James Cameron e entregou o mangá de Battle Angel Alita e disse: veja isso. O resultado foi, quase 20 anos depois, uma surpreendente parceria entre James Cameron e Robert Rodriguez, que deram vida a um mangá feito 30 anos atrás sobre um mundo pós-apocalíptico arrasado por uma guerra tecnológica. O visual, como era de se esperar do Cameron, é impecável e eles ainda propositalmente exageraram os olhos do protagonista para ficar mais parecido com o mangá. O curioso é que, por mais diferente que ela tenha ficado dos atores, eu, por exemplo, consegui me desligar completamente disso no decorrer do filme. Isso aconteceu com vocês também?
Sim.
Cara, isso é uma das coisas que me deixou mais empolgado com esse filme e me surpreendeu mais. A capacidade que tem de você não distinguir o que é realidade do que não é. O filme tá visualmente impecável. Você não consegue olhar pra uma cena e dizer: ah, isso aqui foi CGI, isso aqui não foi. Até os atores, mesmo os atores, você não consegue meio que as partes robóticas dizer: ah, não, esse aí eles fizeram uma prótese, esse aí foi um implante, foi uma maquiagem, não. É tudo CGI, e você não consegue ver.
Acho que a gente está em fevereiro ainda e já temos um vencedor do Podcast Award de melhor efeito especial.
Calma que tem Guerra Infinita esse ano. Calma isso.
Calma mas que é aquilo. Star Wars esse ano.
Não, mas cara, a gente já tem um que sabe, geralmente já ganha nisso só por ter feito o filme. Ou por estar com o nome ali, James Cameron. Só o James Cameron, ele inova desde Terminador do Futuro 2, ele só vem inovando tecnologias quando ele faz um filme.
Não, e ele tá associado ao Weta Digital, que é do Peter Jackson, né? Então, ali é o efeito especial, que é o maior concorrente da Industrial Light and Magic, do tio Lucas, né? Então, os efeitos especiais são muito competentes. Porém, essa questão do olho grande, esse mecanismo de guerra, ele tem por característica ter esse olhão mesmo. Isso aí tá no mangá e tá no OVA. Ela tem o olhão mesmo, o olho dele é maior. Tanto que quando aparecem as outras iguais a ela no mangá, elas também têm essa fisionomia, essa característica.
Eu achei interessante até, inclusive, no filme, eles já mostrarem para as pessoas que estão assistindo, que não conhecem nada das outras mídias, que a Alita é assim, né, com esse olhão e essa coisa que a gente ficou meio... Porra, no trailer não fazia sentido, já mostra que ela é assim porque outras pessoas de Marte também são assim. Então faz parte daquele... deles, assim, né? Não é específico dela.
Não, peraí, ela não é uma pessoa de Marte, ela é uma arma.
Não, sim, os outros soldados...
Entenda, as pessoas de Marte, elas têm aquele diamantezinho
na testa. Os outros soldados de Marte.
Não, aquilo aí é as pessoas de Zion.
Aquilo ali são de Zion.
Não, aquilo ali é herança da galera de Marte. Aquela cidade ali toda é habitada por gente dos olhos azuis com aquela pedrinha na testa. Isso no mangá.
Então Marte ganhou a guerra.
Não, Marte ficou ali por cima. A terra toda ficou aquela miséria que tá ali embaixo, né?
Sim, e as cidades voadoras eram terrestres. E os marcianos vieram e destruíram elas. E aquela foi a única que sobrou.
É que o filme só fala isso, você tá entrando no quadrinho, que é outra então, parada.
No mangá é diferente disso?
No mangá é diferente.
É, bem diferente.
Quando a gente olha o OVA e quando a gente olha o filme, nós estamos vendo no mangá do capítulo 1 ao capítulo 12. Sendo que o filme ainda pega o início do capítulo 13, quando ela de fato vai pro motorball. Aquela corrida lá, competição, tipo rollerball, né? Então o que a gente pega no filme é... o OVA turbinado, enxertado de várias coisas do mangá e também de coisas americanizadas para poder dar uma característica ali meio local, né? Para agradar a galera local.
Como eu disse, assim, no filme eles deixam isso claro, que as pessoas que vêm junto com a Alita têm esse olhão. Então isso diminui o estranhamento em cima da personagem. Isso eu achei interessante, eles mostrarem isso logo, sabe? Não deixar lá pro terceiro filme, ou no momento futuro, pra você ficar, pô, por que é só ela desse jeito? Só porque ela era o lobo mau, né? Que olhos grandes você tem, minha filha?
É, eu acho também que era uma parada relacionada a... Todo mundo ali tinha coisas modificadas, né? Ela não é a única. Apesar dela ser diferente, você via que existiam outras pessoas muito até mais diferentes do que ela, né? Ela é estranha pra gente, porque ela principalmente era a protagonista, mas tinha muitas pessoas completamente diferentes ali.
É verdade, a gente não esperava isso da protagonista, mas realmente existiam pessoas que tinham a cabeça no peito, a pé na testa, né? Algumas coisas que assim que também seria normal numa sociedade louca daquela.
É, eu até comentei com o Voltor, quando eu tive o prazer de assistir ao lado dele, na cabine de imprensa, e eu até comentei com ele que alguém que se daria bem nesse universo era o General Grievous, né? Que o Grievous, ele também aprimorava o corpo dele com tecnologia cibernética.
Era um ciborgue.
Era um ciborgue, né?
Olha, saiu daí, então, olha aí.
Não saiu não, porque é bem mais antigo que o Grievous isso aí.
Não, o Grievous pode ter vindo como inspiração disso.
Ah, sim.
Não, ele podia ter morado na cidade de Sukata e aí fugiu pra... Não, esquece.
Bom, aí fica complicado.
Mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta pro Elvis então. Elvis, eu sei que você é fã do trabalho aí do Robert Rodriguez, mas você não achou que esse filme tinha muito mais uma cara de um filme do Cameron do que do próprio Robert Rodriguez?
Pois é, eu acho que foi um casamento interessante. Eu acho que o Cameron ia fazer o filme, só que como ele tá fazendo os 4 avatares seguidos, que ele vai lançar Avatar 2 2020, Avatar 3 2021, Avatar 4 2024 e Avatar 5 2025, então ele pensou, eu preciso de alguém pra dirigir no meu lugar. Ele escreveu o roteiro, ele tava na produção e tal, tava lá por perto e chamou o Robert Rodriguez. O que é curioso na junção, nessa parceria, é que o Robert Rodriguez, ele faz muito filme de baixo orçamento, é um cara que sabe trabalhar muito baixo orçamento. Eu gosto muito dele por vários motivos. Eu gosto dele porque ele tem uma carreira paralela de filmes infantis, que tem umas coisas bem divertidas. Eu gosto dele porque ele é um cara que faz tudo nos filmes dele, é um cara que faz trilha sonora, faz efeito especial, faz edição, opera a câmera, o cara vai botar a luz, o cara faz tudo no filme dele. E ele agora tá com um orçamento gigantesco.
Mas é aquilo, o projeto não é dele. É diferente. O Rodriguez, ele tem essa pegada dele produzir e fazer tudo sozinho, mas geralmente ele faz isso em projetos pessoais.
É, até porque não dá pra fazer efeito prático num filme como esse, né?
E aquilo, geralmente com projetos pessoais ele tem essa pegada de se envolver em tudo. Até um pouco, tipo, ele se envolve mais quando é de baixo orçamento, mas ele tem esse envolvimento no alto orçamento, mas não diretamente. Ele é meio que um Peter Jackson no Senhor dos Anéis. É o cara que passa 24 horas em todos os departamentos, minuciando o filme aos detalhes. Pois nesse caso, era ele ao lado do James Cameron. O James Cameron tava no set, tava sempre ali com ele. Então, é muito mais um projeto do Cameron, que ele não teve o tempo ou a disponibilidade necessária pra dirigir ele por inteiro, mas estava ali com o tempo dele no projeto meio que dividido, junto com a finalização de Avatar e a produção desse. E o Rodrigues estava cuidando da parte realmente da filmagem, né? Ele fez um draft, ele reescreveu o roteiro do Cameron, que era um roteiro gigantesco do Cameron, que era um roteiro de 200 e poucas páginas, mais 900 páginas de anotações. E ele pegou esse roteiro e essas anotações e comprimiu isso para um filme.
Na verdade, o que fala é que tinha 1000 páginas, e aí ele falou, o Robert Rodriguez falou, pô, você não vai me entregar isso tudo? Ele falou, não, vamos guardar uma parte que de repente pode ter uma continuação. E deu 600 páginas para ele, tipo assim, 60% do material virou o filme.
E aí o que é curioso, o maior orçamento que ele já tinha tido na carreira era o Sin City 2, que era 65 milhões de dólares, e agora ele tinha 200 milhões de dólares no filme. Esse filme foi a primeira vez desde 2001, desde o Pequenos Espiões, que ele não fez a edição, a direção de fotografia, operou a câmera, operou o Steadicam, fez a trilha sonora, fez a produção design, supervisionou os efeitos especiais e fez a edição do som, como todos os outros filmes que ele faz tudo isso.
O que eu achei de interessante na relação do Robert Rodriguez com o James Cameron, que na verdade, se você botar, parece água e azeite, né? Parece que aquilo ali não vai dar certo, porque um tá acostumado a trabalhar com bilhões de dólares e o outro tá acostumado a trabalhar com baixo orçamento, foi o que eu também havia comentado com o Voltor, né? Porque quando eu assisti o OVA, que aliás era um OVA que eu ia passar na Rede Manchete, no S-Mangá, quem lembra do S-Mangá, que tinha lá o Genocyber, o Detonator Organ, o Zero Hammer, na listagem de filmes que eu ia passar nessa sessão, estava o Gun, que é o nome do mangá, né? Gun. Da onde vem o Alita, Anjo de Combate. E quando eu vi o OVA, né, que é esse Original Video Animation, que é o, esses média-metragens.
É um anime baseado no mangá, resumindo.
É, ou média-metragem derivado de uma série de anime ou do próprio mangá, só que ele vai direto para vídeo, ele não vai para lugar nenhum. Então, o que acontece? Nossa, eu fiquei muito chocado com a quantidade de sangue mesmo que o OVA tem. Quem quiser conferir no YouTube tem o OVA, talvez vocês deixem o link aí para o pessoal ver. É muito sangue. E eu comentei com o Volta, falei assim, caraca, como é que vai ser isso, cara? Porque o que acontecia na televisão, para eu poder exibir o sangue do Yu Yu Hakusho, por exemplo, ele é todo roxo, verde, azul, então isso não tem problema. Mas já em Cavaleiros, quando era vermelho, eu tinha que cortar, tinha que frisar, tinha que diminuir a sequência, e não deu outra. O Robert Rodriguez mostra, né, dá a sua presença naquelas cenas mais gráficas de espremer cabeça na parede, corta braço, faz o diabo todo. Porém, vem aquela questão do sangue azul, sangue verde, corte seco, onde aí libera a classificação indicativa e ele consegue pegar um público mais novo, né, para poder ver o filme. Eu achei interessante essa relação dos dois, porque dá pra ver direitinho onde tá o James Cameron e onde tá o Robert Rodriguez.
Sim, e eu achei que foi uma mescla que funcionou muito bem no filme.
Sim, eu achei, eu vi que um tava respeitando o outro ali. Cada um no seu quadrado.
O Robert Rodriguez, ele já tem um casamento que ele faz muito bem com o Tarantino, ele tem várias coisas que eles trabalham juntos.
Pô, mas ali também os dois falam quase a mesma língua,
é,
né?
Aí é parecido, né?
Mas você vê que o Rodriguez, pelo próprio Pequenos Espiões, ele tem essa linguagem, ele consegue fazer isso.
Tem, ele tem essa pegada, assim.
Tem a pegada 3D.
Sim, ele conseguiu fazer isso muito bem. E também, ele tava ali com o Cameron, que, tipo, gostou do trabalho que ele tinha feito no roteiro, né? Aprovou o trabalho dele na remontagem desse roteiro. E estavam os dois ali trabalhando juntos. E aquilo, o Cameron já devia ter esse filme. Eu fico imaginando que o Cameron já devia ter esse filme montado na cabeça dele há muito tempo. Porque ele já
Sim,
tá batendo que vai fazer esse filme há... Exatamente, há 30 anos. 20 anos.
Ele fala que, na verdade, ele tá com esse filme desde mais ou menos na década de 90, final da década de 90. Ele comprou os direitos, já era dele, só que ele não fez o filme. Ele falou que só vou fazer um filme quando eu achar que tem condição de se fazer o que eu quero.
Se eu não me engano, foi logo depois do Titanic, não foi?
É, ele ia fazer esse filme antes de Avatar.
Sim.
Era esse filme que tava na lista. Ele adiou o filme pra fazer o Avatar.
Isso.
E aí o filme foi meio que sendo um pouco empurrado, porque ele queria tempo pra fazer isso.
Se eu não me engano também, tem até um teaserzinho, uma foto teaser de uma menina em cima de um prédio, se eu não me engano.
Mas ele fala que ele não tinha capacidade técnica de fazer esse filme, então ele queria esperar o momento, né?
Tem uma série que o Cameron fez nos anos 2000, que era
Isso.
Dark Angel,
Isso.
com a Jessica Alba, que era baseada, era tipo, inspirada por Alita.
Que legal, Sim. cara.
Dark Angel foi uma inspiração de Alita, que o Cameron fez nos anos 2000.
É verdade.
Então vamos aproveitar essa deixa aí da volta no tempo que a gente tá falando aqui pra entrar no bloco de mangá. Quando esse rapaz, o Yukito Kishiro, criou, escreveu Alita, né? Se você pensar que 6 anos antes ele tinha 17 anos e que foi escrever seu primeiro mangá, né? É, o cara é um prodígio aí, né? Se você... O cara realmente tinha, o quê? 21, né? Mais ou menos? 17?
Não, e fora a complexidade do roteiro do mangá, que ele não se passa só no tempo atual, né? Ele fala tanto de passado como presente, futuro. Ele transforma seres cibernéticos em entidades, em deidades, na verdade, né? Ele mexe com muita coisa no mangá. O mangá é muito complexo, né? Eles são 9 volumes de muita complexidade.
O Miranda tá falando de 9 volumes, são 9 volumes. O primeiro volume do Alita, né? Que é o Anjo de Batalha, né?
Então, só do início, é.
Que é da série que foi de 90 a 95.
Isso.
Aí depois teve o Last Order, que aí é gigantesca, tem, sei lá, 172 capítulos, é bem maior, é mais que o dobro dessa primeira.
Na verdade, teve coisa antes. Eu tô vendo aqui, teve Holy Night e Other Stories, de 97 a 2006.
Então, na verdade, são historinhas que foram espalhadas, ela não tem uma sequência. Por isso que ela demora tanto tempo. Na verdade, essa Holy Night, ela inclusive pegou durante a produção do Last Order, teve coisa do Holy Night e Other Stories, entendeu? Se você pegar sequencialmente, teve Alita, que na verdade era Gun.
É, e lembrando que o nome dela no mangá é Gali, tá?
É, ela foi. Isso é interessante.
É Alita.
Olha só. Alita foi um nome americanizado, né?
Foi alguém, um nome quando americanizado.
Quando alguém foi traduzir, nego pensou assim: já sei, Galho não gostei, não. Vou dar o nome de Alita.
Isso.
Entendi por quê, né?
É mais sonoro, talvez.
Cara, como é que se chama o caçador de Marte no Brasil?
Ajax.
Aí é complicado.
Ô, Miranda, eu tava então esperando a gente entrar nesse detalhe pra eu te perguntar. Cara, me explica um pouco mais a guerra. Ali eu não entendi muito bem o que aconteceu. Era marcianos contra terrestres? Ou tudo era terrestre? De repente chegaram os marcianos e destruíram tudo? O que que o mangá explica, já que o filme não conseguiu entrar muito?
Olha, que eu me lembro, há 300 anos, né? Na grande queda, que eles chamam de a queda, né? O The Fall. Marte entra em confronto tecnológico com a Terra. E esse confronto tecnológico incluíam essas máquinas de batalha, que são as a Gali, né? O Alita. São androides, são...
Esses berserkers.
Isso, os berserkers, né?
Os berserkers.
Eles entram pra detonar com tudo, pra acabar com tudo. E realmente acabaram, literalmente, com a Terra. Deixaram em frangalhos, como você vê, 300 anos depois, a Terra ainda não conseguiu se recuperar.
E foram embora.
É, aí é que tá. Aí que vem aquele problema de você não estar com o mangá lido há pouco tempo, né?
Ah, tá.
Que eu me lembre, os marcianos, as pessoas naturais daquela época, que pertencem à cidade de Zalen e que são marcianos, e que você vai descobrir depois, né, no mangá, eles possuem essa marca na testa e os olhos azuis.
Ah,
então eu acho que é o seguinte, eu até vendo o filme, eu ficava vendo o filme e fazendo as brechas de informação que não tinha no filme e completava com a informação do mangá ali na minha cabeça. Mas, cara, é muito diferente. É até difícil a gente ficar especulando assim, ah, foi assim, foi assim, e o filme depois vir e contar outra história, sabe? Um Anjo de Batalha 2.
É, na verdade, o que a gente tá fazendo aqui é vendo como foi contado no mangá e como vai ser, talvez, apresentado no filme.
Porque
no filme,
é bem diferente.
Diferente do que vocês estão falando. O que dá a entender no filme? Que houve essa guerra há 300 anos. A princípio, os marcianos não ganharam. Foram rechaçados.
Uhum.
E aquela cidade de Zylen é a última cidade humana que sobrou, voadora.
Isso,
e todas as outras pessoas que viviam na Terra foram pra lá.
Os marcianos também são humanos, apesar de não ser terráqueos.
Não, sim, tipo, marcianos são, tipo, os humanos que nasceram em Marte. Porque ali ele fala que ela veio de Rum, né, que é aquela força de batalha marciana, que realmente não é da Terra.
Sim.
E eles vieram, e aí, tipo, houve a guerra. A princípio, todo mundo perdeu, porque eles não dominaram, pelo menos é o que dá a entender. Porque no filme, eles estão indo atrás do Nova, e o Nova continua sendo o líder da cidade de Zylen. Então, aquilo ali é o restante dos que sobraram terráqueos, que não nasceram em Marte.
É, no filme é isso.
No filme, a princípio, é isso.
Parece ser isso, né?
E aqueles que usam a marca na testa é a marca daqueles que nasceram em Zylen.
É até estranho, porque no mangá, até no OVA, o Doutor Ido, ele tem aquela marca na testa. Aí quando começou o filme, eu ficava olhando pra testa do Christopher Waltz, assim, eu falei, cara, por que ele não tá com a marca? Aí depois eu reparei que tinha uma cicatrizinha. Eu falei, caralho, eles vão falar que ele tirou aquilo ali pra parecer que era lá de baixo, né, da terra, da superfície. E foi isso mesmo, achei bem legal isso, cara. Foi uma adaptação bem boa.
Aproveitando aqui rapidinho, tem uma hora que vocês falam em mangá e tem uma hora que falam em OVA. Quem consegue me explicar a diferença?
Então, o OVA é aquilo que sai do peixe na Rússia e vira caviar.
Isso.
É isso.
É por aí, melhor assim, sabe? Tá mais bem explicado.
O mangá é aquela fruta que cai do pé, não é isso?
Ah, meu Deus. Vai lá, socorro, Miranda.
Então, amado aquele mestre.
O cão chupando o mangá.
Então, originalmente, né, através do nosso Yukito Kishiro, ele foi lançado em mangá, que é no quadrinho japonês. E lá, em 93, ele é adaptado pela Madhouse para OVA, que é o Original Video Animation, né? Que ele sai direto para comércio, para vídeo. Então essa é a diferença. E o OVA, ele não necessariamente tem que cobrir toda o mangá, né? Toda a história do mangá. Ele pode se concentrar numa fase, ou na melhor fase, ou faz um spin-off, ou conta uma história baseada, ou faz uma aventura paralela. O que é muito interessante, né? Porque é uma maneira de você... É, de repente, o que o Ocidente está fazendo hoje, abrindo mais as suas franquias. O japonês já fazia isso há um bom tempo.
É tornar mais conciso as histórias do mangá, que geralmente se estendem por 300, 400 edições, que é tipo o próprio anime da TV.
Isso.
Você tem animes que tem 400, 500, 600 episódios pra assistir, aí você pega tipo uma fase de um desses animes que dura 80, 90 episódios e torna ele coeso pra um filme de 2 horas.
É quase uma Malhação das revistas de quadrinho, então, né?
Não, chega a ser
não,
isso.
Não, pior que não.
É se Malhação fosse passar no cinema.
Mas ele tem também conteúdo original. Isso é o que vale a pena ressaltar. Ele não é só um resumo. Por vezes isso acontece quando sai do mangá direto pro OVA. Agora, quando ele sai do anime pro OVA, às vezes é um spin-off, às vezes é uma história que amplia o tema do que você está vendo ou joga você para um outro lugar. É como um mapa de jogo, né? Você tem aquele mapa que você tá jogando. De repente o OVA é uma porta que se abre pra você pegar uma outra vertente daquele jogo.
É uma fase especial do jogo.
É uma fase especial do jogo, pode ser, é. Agora, o mais interessante é que sempre as pessoas caem na armadilha da linguagem. E a gente tem que entender que quando a gente faz uma coisa em desenho, no papel, não adianta você pensar que ele vai ter que respeitar aquilo quando ele virar um desenho em 2D. Ou que aquilo vai ser respeitado quando virar um CGI, uma animação em 3D, ou quando virar um filme ao vivo. Cada um possui a sua linguagem. E é aí que tá o problema. É aí que tá a treta.
Eu acho legal. Né? A treta que você tá falando, eu acho uma coisa legal. Eu vejo... Aí, nesse caso, são três produtos diferentes. Você tem o mangá, o OVA, que são coisas que, assim, um complementa o outro de certa forma, mas, assim, você não sabe o que esperar de cada um deles. Que você acha, ah, agora ela vai morrer. Ih, não morreu, tipo, sei lá, porque eles fizeram de outra forma, sabe?
Então, Deus queira que os seus ouvintes agora tenham você como modelo. Porque a grande maioria é uma garotada hater que não se aprofunda em nada, que quando vê uma coisa já se acha dono daquele assunto e não para pra pensar justamente no que você falou, que procede muito. Você entender as linguagens como complemento e não como você ter errado ao colocar aquilo na tela. O grande exemplo é Lendas do Santuário, os Cavaleiros do Zodíaco, quando foram adaptados para CGI. Nossa, o que choveu de reclamação, mas tem que entender, não dá para você usar o que era 2D ou o que era mangá em 3D.
Em 2 horas de filme.
Em 2 horas de filme, 73 episódios em 2 horas de filme? Não tem como, porque ele começa no episódio 41. Que é quando a Saori leva a flechada. E eles têm que subir as 12 casas. Quanta água rolou embaixo da ponte até ali?
Se foi no Rio de Janeiro, rolou muita água até por cima da ponte.
Eu já ia fazer um monte de piada de água, mas... mas não, pensei mas... que ia ficar datado.
Foi por água abaixo essa aí.
Mas tudo bem, então vambora.
Se a galera tiver curiosidade de ler, a JBC, ela adquiriu o direito lá em 2000 e alguma coisinha do mangá do Gun, né, do Alita. Ela chegou a lançar na época, lançou separadinho, acho que foi 18 volumes, né, que são dividindo os 9 americanos e japoneses. Só que agora ela relançou em 4. Ela juntou tudo em 4 encadernadões e tem. E agora eles estão lançando a segunda parte, que é o Last Order, que seria a continuação dessa história, né. O filme vai pegar só o primeiro encadernado do Alita, praticamente, esse, dos 4, e um pouquinho do segundo, mas é uma leitura interessante pra galera que quer se aprofundar aí mais na história. Mas, cara, o filme, eu vou te falar, que conta mais do que o próprio mangá. O mangá, como ele é mais extenso, ele deixa pra contar coisa lá pro final. Então a galera vai ler e não vai ter informação nova, que tipo, ah, quem ela já é, sabe? Isso não vai contar agora. O filme já mostra isso logo, né?
Não, por exemplo, no mangá não tem flashback nenhum. Não tem. Você flashback. Não sabe nada do background dela.
Isso vai aparecer logo pra frente.
Você tem pistas sobre aquilo. No filme não, no filme já mostra ela lembrando de uma batalha que ela teve numa lua, ela mostra lembrando de uma batalha pra subir o tubo até a cidade. Ela tem flashback que não existem no mangá.
A indicação,
né,
de quadrinho não tem muito, porque assim, é um quadrinho totalmente sequencial. Do primeiro lá de 90 até o que tem hoje, não tem muito a ler essa parte, porque tudo faz parte da história. Se você perdeu um pedaço, você tá arriscado a entender. Então...
E pra relação com o OVA, com a parte da animação, eu achei, tipo, bem mais completo, né, em relação à animação. Ele acrescenta muito mais coisa à história, dá mais emoção à história, dá mais textura a tudo que acontece, né? Você faz parte ali mais da vida daqueles personagens do que na animação. A animação eu achei a coisa muito corrida. Eu acho que ela peca em algumas coisas ali pra apresentação, principalmente dos personagens, mas visualmente tá muito parecido e até, eu digo, melhor do que o próprio animação.
É, no caso, Voltor, o OVA, ele não tem a intenção de ser para e passo nesse caso, porque existe o mangá. Ele, na verdade, ele já conta que você conheça isso, porque ele tá contando exatamente o que existe no mangá. E ele também não tá preocupado em te dar um final, porque sabe que você vai continuar lendo a historinha. Entendeu?
O que pra um tipo de mídia diferente eu acho complexo, pra você trazer isso.
O OVA, ele não tem um compromisso de um filme. O filme, ele tem que te dar início, meio e fim. O OVA não, ele pode te dar uma passada. Por isso que às vezes a gente tem filmes assim que a gente assiste e fala, meu Deus, mas japonês é bicho louco mesmo. Cara, eu não tô entendendo nada. Não é isso, é porque você tem que ter lido o mangá, você tem que estar ali por dentro desse universo.
Eles não fazem adaptação de mídia, né, cara? Que muita gente condena, mas eu acho fundamental.
É.
Não leva pela mão, não. Mas eu acho melhor até o final do OVA. Acho mais legal o ponto que para o anime do que para o filme. Mas a gente discute lá na frente quando for falar do final do filme.
Beleza, então.
Lembrando que o filme pega do capítulo 1 ao capítulo 12. E o final, ele é um arremedo para que as pessoas fechem o laço, porque ele deveria acabar com a queda realmente do Hugo, quando ele cai. Mas ela ainda mostra ela no motorball.
Agora já falou o final mesmo, fodeu.
Ah, agora ele já avisou que tem spoiler no início. Ah, filho, agora tipo assim, vou só a cabeça, já encostei o saco.
É que
já
o Hugo
tudo.
Tropeçou na pedrinha e caiu, o pessoal não entendeu.
É, ele tava segurando no tubo. Tira o tubo, aí tirou o tubo, já era uma piada datada do caramba.
Olha,
vamos
me tira o tubo, denuncia a idade.
Hein? É muito datada, bota no link do Jô Soares aí.
Entrando então no filme, mas ainda não entrando na história, vamos fazer um bate-bola aqui rápido sobre os personagens. Elvis, você sabe dizer se a protagonista fez alguma coisa relevante antes disso?
Fez, ela tirou uma foto comigo na Comic Con de Nova York.
Ela tava no Bird Box, é aquela que some no meio do filme. Tem um casal que de repente some, tipo, não precisa de vocês aqui. Então, somem do filme.
Ela rouba o carro, né? Ela que rouba o carro. Faz,
ela é a policial do Bird Box, não é isso?
Ela é a policial do Bird Box.
Isso, é
a
policial.
Ela tá no Maze Runner. Ela faz uma participação no segundo e no terceiro filme. Até maior no terceiro.
Tem um detalhe que eles estavam testando 4 atrizes diferentes. Eles fecharam com a Rosa Salazar, mas entre as outras 3 eram a Zendaya, aquela que tá no Homem-Aranha Novo, e também tá naquele Rei do Show, a Micah Monroe e a Bella Thorne.
Eu acho que a escolha foi
boa.
Não
tenho ideia de como seria com alguma das outras 3. É. Eu também acho que a escolha foi boa.
A escolha foi boa. Ela é uma boa atriz, funcionou perfeitamente. O visual lembra até um pouco ela.
Sim, lembra bastante, cara. Que achei bem parecido.
Até os olhos lembram. Incrivelmente, até os olhos lembram.
Eu tive a oportunidade de estar lá na Comic Con de Nova York e teve um bate-papo com o Rodrigues, com os dois protagonistas e aquele gordinho que eu nunca lembro o nome, que trabalha também com a parte de produção do filme, que é... dane-se, whatever. E o pessoal perguntou até por causa do efeito especial, né? A participação dela no filme, se era muito pouca, como é que era. Tem até um documentáriozinho, um making-off, mostrando que ficou bem legal. Mas ela falou que se preparou fisicamente bem, cara. Assim, ela tava contando a história de preparação dela. Foi coisa de 6 meses aí, se preparando pra fazer umas espadas, uns golpes e umas cambalhotas aí.
Foi muito motion capture, né?
No making-off mostra que tem aquela câmera que ficava junto da cara dela e os vários pontos e tal pra marcar a captura de movimento. E ela falava que o troço é tão perfeccionista que ela dizia: gente, eu tenho uma falha aqui no meu rosto, vocês podiam apagar já que é digital? E eles mostravam todos os detalhezinhos da pele dela. Elas estavam lá, de tão perfeito que é.
É porque, sabe, Elvis, isso aí é uma sorte pra galera do CGI, porque eu nunca me esqueço a cabine técnica que eu assisti uma vez, foi do Shrek, né? O primeiro Shrek, que a DreamWorks fez aqui no Rio de Janeiro. O que eles pediram pra gente pra observar na tela não era o que era bem feito, mas eram os defeitos. Porque a grande busca pra perfeição em matéria de atores de virtuais e ambientes verossímeis, né, a coisa que mais se aproxima do real, são os defeitos, que são os mais difíceis de serem feitos. Então, eu acredito que isso que você tá contando tem a ver com isso. Quer dizer, quando ela disse que tinha um defeito no rosto, a galera deve ter dito: caraca, beleza, não, pelo amor de Deus, não mexe nisso. Deixa o defeito, deixa o defeito. É isso que a gente quer. É esse defeitinho, essa coisinha que, se passar, a pessoa diz: beleza, eu tenho o ator virtual.
E a gente tá chegando, acho que, no ponto em que o ator virtual vai substituir, em algum momento, o ator real, sem problema.
Olha, digo, é uma questão de sindicato. Eu acho que é uma questão apenas de sindicato, porque o resto tá tudo pronto.
Mas você precisa do ator ainda, né? Não sei. Precisa dela lá atuando.
Não, precisa.
Você precisa de alguém que faça o movimento.
É, mas você não precisa daquele ator.
Mas não é daquele ator, exatamente. Olha o Peter Cushing no Rogue One. Não era o Peter Cushing. Peter Cushing tá morto.
Você mas só precisa de alguém pra você capturar os movimentos faciais.
É, não, que tem um pouquinho de similaridade, muito assim, altura, tipo de cabeça, alguma coisinha, só pro computador entender onde ele vai jogar o skin. O skin, quem joga videogame sabe, né? É aquela... Tibério, me ajude. É aquela...
É a pele.
Tudo bem, é a pele. É a cobertura do bonequinho.
É a fantasiazinha, ou não sei o termo.
A textura de pele, ou seja,
isso. É a característica do personagem que vai ser colocado em cima daquele bonequinho feito lá, que é o que acontece na captura de movimento.
Tem um filme que brinca com isso já lá atrás, em 2002, que é o Sim One, que é com...
Ah, sim, com o Al Pacino.
Ah, tá. Isso, eu chamava de Simone.
Que é verdade, Simone.
Eu também achava que era Simone.
É, que é uma atriz Simone. Virtual.
Só que ela é toda excêntrica, ela nunca aparece, né? E aí o pessoal acha que ela é verdadeira. Ela não existe.
Ela é uma personagem, uma atriz digital que ele esconde isso. Só que quando ele para de usar ela, as pessoas acham até que ele sequestrou ela, que ela foi assassinada, mas ela é uma criação virtual. Então, pra gente chegar nesse ponto, eu acho que não falta muito tempo.
É, se bem que eu ainda fico com a mulher nota mil, tá?
Aonde eu vejo uma aplicação comercial, assim, que vai ser muito usada, não é você usar alguém que já morreu, que tem questões aí de direitos autorais, falar com a família e tudo mais. É simplesmente o ator que tá em voga hoje e ele tem que escolher entre um projeto e outro, ele simplesmente pode pegar os dois. Então, assim, olha, eu vou pegar esse e esse. Eu dou autorização pra um cara me dublar e usam a minha imagem. Ou seja, o cara pode fazer 3, 4, 5 filmes ao mesmo tempo. Isso é bem provável de acontecer.
Mas, GG, você sabe que, na verdade, é uma garantia do estúdio que nenhum projeto para mais. Como, por exemplo, quando o Brandon Lee morreu, pararam o Corvo, não precisaria. Entendeu? Ou fazer aquela mistureba que eles fizeram lá, de botar o rosto. Não, e vão criar o ator.
Talvez no contrato do cara, né, tem alguma coisa, tipo assim, olha, se acontecer alguma coisa, você me dá autorização pra eu continuar com a tua imagem.
É exatamente isso. Eu autorizo a criação de um personagem motion capture, né, que pegue a minha imagem. E eu acho que é isso que a Disney tá pensando em relação a Carrie Fisher, né, que primeiro prometeu que não ia ter e agora já não se fala mais no assunto. Agora já parece que vai rolar.
Pra poder fechar a história, vai acabar tendo que rolar.
É, porque senão ela vai ter que morrer no letreiro, gente.
É, senão ela vai morrer off-camera.
Quem não vai gostar muito disso é a associação de atores mais novos, né? Porque vai ter muito menos rotatividade se você continuar usando os atores que todo mundo gosta por mais tempo, né?
Agora, você sabe o que alguns produtores e diretores dizem quanto a outros atores virtuais? É que, na verdade, não vai ter mais aqueles pitis. Vou para o meu trailer! Blá, quebrando tudo. Não tem mais essa agora. Agora
o
acabou.
Christian Bale da vida, né?
Acabou. Já era.
Vai lá. Vai pro meu tio, vai.
Vai, você já assinou o contrato? Pode ir embora.
Pode ir embora. Um abraço. Tô com você aqui no computador.
Você tá quebrando o contrato e a tua imagem ainda vai ser usada.
Sabe o que me ocorreu agora? Eu citei um exemplo agora de como é que o estúdio poderia se proteger em relação ao ator. Mas dá pra fazer o inverso também, cara. O ator pode conseguir um contrato que diga o seguinte: se no final da produção ele não gostar do resultado, troca o ator. Tipo assim, não quero estar nesse filme. Aí você evita aí problemas com o Sean Connery fazendo lá o Liga Extraordinária e tudo mais. E simplesmente fala, não gostei. Troca por outra pessoa aí, abro mão do meu salário. Tecnicamente, isso vai ser possível.
Mas aí já vai ser feito, né? Acho que não vale a pena.
Né? Depende, né? Depende do dano de imagem.
Eu acho meio estranho, porque alguns atores são insubstituíveis na forma em que se apresentam na tela. Ou mise-en-scène, entendeu?
Porque uma vez que é motion capture... No Jim Carrey, por exemplo, num filme.
Jim Carrey, exatamente.
É muito caricato.
Não tem como. O mise-en-scène confessa quem é a pessoa.
Os trejeitos.
É difícil. Não que seja impossível. Não que um cara que tenha uma interpretação, um personagem pétreo, que não faça nada assim muito possa acontecer isso. Mas, em geral, pode comprometer um pouquinho nesse sentido. Mas já que a gente está falando de elenco, deixa eu entrar aqui com uma coisa que... Gente, que beleza ver o Christoph Waltz não fazer vilão. Porra, isso foi bom demais, gente.
Muito bom.
Isso é bom demais, cara.
Esse cara é um
eu
monstro,
adorei.
Né, cara?
Ele é maravilhoso, só que infelizmente todo mundo só vê o cara como vilão.
Então, aí que tá engraçado nisso até, voltando lá pro mangá, é que no mangá ele fala que ele é caçador porque ele gosta de matar, né?
Ah, sim, mas aí eu tô falando agora que tá certo.
Mas aí vamos adaptar pros dias de hoje, né? Porque os dias de hoje gostar de matar não é uma coisa boa.
Adaptaram não. Pra poder ele não ficar tão vilão assim.
É verdade. Mas
tá, na essência dele tá lá.
Não, mas é legal que fica ainda esse gostinho de vilão no início do filme, né? A coisa dele ali sorrateiro saindo, ela desconfiando de que ele faz alguma coisa errada, ela achando que ele, na verdade, é o assassino.
Quando ele chega sujo de sangue.
Eu queria perguntar pro Evos e pro GG se eles acharam que ele podia ser o assassino das mulheres.
Olha, eu imaginei que era o que o filme estava querendo que eu pensasse. Mas eu falei, pô, não é possível. Ele era tão carinhoso e preocupado com as personagens femininas, não só com ela, no início do filme, que não faz sentido ele ser um cara mau. É, então, nessa hora, só por conta disso, eu fiquei meio com o pé atrás.
Pois é,
mas sim,
concordo.
A hora que ele começa a sair pra de noite, eu falei, cara, eu sei que o filme tá querendo me fazer pensar, mas eu acho que não é isso.
Vamos ver se o filme do Ted Bundy faz você mudar essa ideia. O cara que é bonzinho e carinhoso com as mulheres próximas a ele.
Sim. Boa, boa. Miranda, eu lembrei aqui que o Christopher Waltz fez Django, que ele também não era vilão ali.
É, mas também não é um cara totalmente bonzinho, vai.
Também
não era totalmente bonzinho.
Mas de qualquer forma, cara, pra mim ele é Meryl Streep homem. O que ele fizer vai ficar foda.
Ah, é bom, né?
Vamos mudar. Jennifer Connelly.
Maravilhosa, sempre.
Ah, Jennifer Connelly.
Sempre maravilhosa, sempre. Paixão de infância.
Eu ia falar que às vezes o personagem dela ficou meio fuém, só que a Jennifer Connelly, então eu não falo não. Jennifer Connelly é o máximo. É. Sim, sou o beat da Jennifer Connelly.
Sou apaixonado pela Jennifer Connelly, não desde Labirinto, desde antes, desde Era Uma Vez na América.
Era Uma Vez na América. Bom, na época que ela fez Era Uma Vez na América, eu não vi Era Uma Vez na América. Só que eu vi Labirinto quando lançou.
Não, pra mim a Jennifer Connelly, ela toma minha atenção em Rocketeer. Ali
ela tá maravilhosa.
Nossa senhora.
Jennifer Connelly, eu tenho maior medo de rever Rocketeer, porque eu acho que esse filme deve ser ruim hoje em dia, cara. Mas eu tenho.
Não, pior que não.
Eu tenho maior saudade desse filme. Eu me amarro, eu tenho boneco do Rocketeer, mas eu tenho medo de ver o filme de novo.
Sonora maravilhosa.
Tenha medo não.
Porra, se eu ver esse filme e decepcionar, eu vou ficar puto com vocês, cara. Mas eu vou ver essa porra.
Olha a responsabilidade.
Eu a garanto.
E o Mahershala Ali, cara, ele andou bem ocupado depois de House of Cards, hein?
Tá em todas.
O cara fez Luke Cage, Homem-Aranha, Estrelas Além do Tempo, Moonlight, Green Book, True Detective.
Olha só, a gente tá gravando isso no iníciozinho de fevereiro, não sei exatamente quando é que isso vai ao ar, mas iníciozinho de fevereiro de 2019, o cara já fez 3 filmes bons esse ano. Quer dizer,
ele tá concorrendo ao Oscar ainda.
Mas foram lançados aqui no Brasil esse ano. Ele tá concorrendo ao Oscar pelo Green Book. E tem o Aranha Verso e tem esse agora. Cara, o cara tá mandando bem. Aí eu fui lá no IMDb, acho que ele... Eu sei porque que ele mudou a carreira, porque que ele melhorou a carreira dele. Porque os 10 primeiros anos de carreira, sei lá, um bom tempo, ele assinava como Mahershala Hazazbaz Ali. Ninguém conseguia falar isso. Aí o cara vai mudar o nome. O
nego não conseguia ligar pra ele, né?
Pois é, eu vou oferecer um papel. Como é que é o nome do cara? Mahershala, pô, não consegui mais pegar. Deixa pra lá. Qual é o próximo da lista? Tá.
Não, eu ainda lembro ele da época que ele fazia The 4400.
Nossa, não lembro.
4400, caraca, eu lembro dessa série, cara.
The 4400.
É verdade, ele fazia.
Então, passando de um ator bom pra um ator ruim. Cara, o que que era esse Hugo, hein? Que moleque fraquinho esse, hein?
Eu não gostei, não.
É.
Mas eu já peguei implicância da adaptação. Porque no quadrinho e no anime, eles são mais novos, né? Ele tem cara de criança, ele tem aquele meio jeito, meio moleque, sabe? Tipo, que fica arrumando as paradas meio pivete, assim. E no filme ele é meio adulto, sabe? Andando de moto, uma parada meio crepúsculo, sei lá, cara.
Agora, tem em papéis menores, tem um monte de nomes bacanas.
Tem.
O
não.
Ed Skrein, que é o vilão do
Deadpool.
Do Deadpool.
Sim, sim.
É o Zapan. E o Jack Early Harley é o Grewiska. Jack Early Harley é o...
Que tá, é o mais irreconhecível de todos ali dentro do filme.
É o Rorschach do Watchmen.
Sim.
Grewiska. Ele é o Rorschach do Watchmen. Ele é o Fred Krueger
do novo filme, Pesadelo Novo. Que não vale muito a pena.
Isso.
Tem muito cameo, né? Acho que o Robert Rodriguez faz isso, né? É, não sei se o James Cameron...
James Cameron faz isso também.
Mas é esquisito porque eu não achei. Eu vi até o fim, eu não achei nem a Salma Hayek, nem o Tite Marin, nem o Danny Trejo. Aí...
É porque não é um filme do Robert Rodriguez.
Mas aí que tá, tem a Michelle Rodrigues no filme.
A Michelle Rodrigues faz a Gelda. Quem é a Gelda?
É uma daquelas corredoras da roller do motorball lá.
Sério?
Não é a primeira que ele luta e perde? Lembra quando eles foram em 3? E aí ele bateu primeiro
na mulher? Não, aquela não é ela.
Aquela é a Eiza Gonzalez.
Essa aqui.
Aquela é a Eiza Gonzalez. Baby Driver.
Isso, Baby Driver.
Eiza Gonzalez do Baby Driver.
E ela tá na série do Drink do Inferno, do Rodrigues.
Isso.
E tem o câmbio mais absurdo desse filme é você botar o vilão principal como câmbio do filme. Eu não entendi nada daquilo, cara. Aí eu fiquei conversando. Ué, é a do Norton? Aí eu converso, não, né, não. Eu falei,
não, cara. Peraí, gente. Teve um câmbio muito mais legal, que é o do Jeff Farrey, né?
Sim.
Jeff Farrey, o passageiro do futuro.
É o Passageiro do Futuro, que é o primeiro filme, né, usar computação gráfica. Acho que foi uma coisa muito interessante essa participação dele.
Eu já achei que era cameo. Eu já achei que ele era um personagem mesmo. Porque ele é um personagem, inclusive, no mangá, no filme.
Pois é.
Cameo é o cara que não tá nem no crédito. O Edward Norton não tá nos créditos do filme.
Outro cameo que eu queria procurar quem é a Amok no filme.
É, não sei, eu tô tentando descobrir isso agora.
A Mock é o Casper Van Dien.
Sim.
Lembra do Casper Van Dien? Aquele do Tropas Estelares, que foi uma promessa de ser um ator bonitinho e que nunca
fez nada.
Nunca mais fez nada.
O melhor filme da carreira dele.
Olha, ele tentou bastante, hein? Até Tarzan o cara tentou.
Tentou bastante.
Quem é a Mock no Alita?
É que o Amok, ele não tá no quadrinho, então assim, eu realmente não sei, mas ele deve ser algum daqueles malucos lá da corrida.
Ou caçadores de recompensa lá.
É alguém daquela galera que morre lá em algum momento.
Mas vem cá, uma pergunta pra vocês. O que vocês acharam do 3D? Não o Afonso.
Ele tava lá?
A técnica.
Muito bom, bem competente.
Cara, eu achei que não fez muita diferença pro filme. Não pareceu, pelo menos.
Eu achei que não comprometeu. Em alguns momentos eu até gostei do visual.
Não me saltou os olhos.
É porque geralmente eu acho que o 3D incomoda, mas nesse não, cara. Esse não comprometeu e às vezes...
O cara tá nem aqui pra vocês falarem mal dele, bicho.
Tá bom, essa piada já foi, cara.
Eu achei que o 3D, ele não... Se você não quiser ver num cinema 3D, não precisa. Mas podendo, tem pequenas cenas em que o 3D se mostra presente ali. Ele...
É, tem as cenas quando ela tá lutando com o Grywinska, com aquela coisa dos...
É, dá profundidade.
Dá uma profundidade à cena.
É aquela hora que ele tenta, na luta entre eles, que é os tentáculos passam pertinho da, entre aspas, câmera. Sim. A profundidade ali fica muito bacana.
É aquilo, eu acho, é a mesma tecnologia do Avatar, de 3D, então eu acho que não é aquela coisa pra realmente saltar da tela pra cima de você, é muito mais pra complementar o visual da história, o visual do filme, a profundidade, aquelas cenas de cidade, quando mostrava ela em primeiro plano, e a profundidade da cidade ao fundo.
É o famoso 3D a serviço do roteiro.
Isso. Ele não foi feito pra te saltar aos olhos, pra te fazer coisas vindo na sua cara, mas pra dar um visual mais bonito pra dentro do filme.
Eu só acho que, assim, tem uma questão 3D que a gente, com o tempo, acostuma com ele na tela, aí fica meio perceptível, né? Eu acho que tem isso também, assim. No início você acha legal, vai achando legal, e pro meio, pro final do filme, você já nem lembra que tá 3D mais.
Sim.
Pelo menos meu cérebro, ele já mistura aquilo e acabou. Assim.
A única coisa que é vantajosa é, por exemplo, tem pessoas que têm óculos e isso atrapalha pra ver o filmes em 3D por causa do óculos do 3D. No IMAX, é bom, funciona, porque os óculos são aqueles óculos grandes, então cabe. E a luminosidade da tela é boa. Eu acho que naqueles cinemas mais basicões, em que geralmente eles baixam a luminosidade do projetor com óculos 3D, talvez não fique tão bom.
Esse filme ele foi projetado para ser exibido em IMAX, então acho que vale a pena assim, a experiência.
O ideal é IMAX, XD, essas salas mais caras, mas que tem uma projeção melhor.
Beleza, bora pro filme então. Começa no ano de 2563, 300 anos depois da queda. O Miranda já explicou um pouquinho aí pra gente essa questão da guerra, que não ficou muito claro no filme, mas a história começa quando o Dr. Ido acha uma cabeça de robô no meio do lixão que ele diz que tá viva.
Ele tava dolorido.
É ruim.
Não seria uma cabeça de um robô, é a cabeça de um ciborgue com um cérebro funcionando.
O GG, ele detonou a Alita, ele transformou a Alita num cérebro de robô.
Eu tô sendo um pouquinho mais resumido, né, aqui.
Porque existe uma diferença... A gente fez um episódio sobre robôs, ciborgues, não sei o que, não fez no passado?
Fizemos.
Que a gente explicou, inclusive, a diferença. Então, lá você vai saber o que é um, o que é um, o que é outro. Mas a Alita é um ciborgue, porque ela tem um cérebro humano e o corpo... É um corpo mecânico, né? Um corpo de um robô.
Então, ou seja, a gente pode entender que ela já foi humana uma vez. Isso. E estava ali...
A gente vive ali numa sociedade em que você substituir o seu corpo por partes robóticas é normal. É uma coisa cotidiana, casual.
É como se você comprasse um relógio, comprasse um carro...
É um acessório.
É o limite do cyberpunk, né?
Olha só, no episódio de Aquaman, vocês questionaram sobre a fisiologia dos Atlantes. E eu tenho uma dúvida, mas eu não preciso que ninguém responda, não, tá? Só algo que passou pela minha cabeça. Ela precisa comer pra manter o cérebro ativo. Isso é explicado. Uhum. Só que...
Nutrientes.
Pois é, os nutrientes. Como é que os nutrientes vão embora? Não quero saber, mas é algo que podia ser
pensado. Não, come e faz igual o Robocop. Lembra do Robocop?
Sai na caixinha, bicho.
Já sai embalado. Já
vem, o corpo robótico
desidratado.
Pode ser similar ao corpo humano, a fisiologia humana. Então ele pode ter um coração, tem um estômago, tudo aquilo ali, só que robótico. Tem uma forma como isso é apresentado no Asimov, você tem até aquele um filme, que é o Homem Bicentenário, que a evolução pro homem robótico é a criação dos órgãos robóticos, né? E o personagem principal, ele se torna mais humano através dos órgãos humanos. Então, tipo, é uma mistura. Você pode ter órgãos robóticos num corpo humano que substituem todas aquelas as funções necessárias. No caso dela, pode ser a mesma coisa.
Quando ela já caga, já vem um saquinho, ela já enterra aquilo ali, já vira duplo na hora, não tem isso.
Meu Deus do céu.
É o tipo da coisa que eu disse que não precisava explicar.
Ela não caga, ela faz download.
Eita.
Então, olha só, falando do corpo da Alita, esse corpo novo que ela conquista, né, o Berserk.
Não. Você já vai pular pro Berserk, a gente não vai nem falar do corpo que era de uma prostituta que é morta e aí a gente fica achando que, como? Na verdade, o assassino é o Ido. Porque no mangá o que acontece? Esse corpo da Alita, que é esse corpo bonitão, com detalhes, como se fosse tatuagem, achei bem legal, inclusive.
Isso é bacana.
No filme, você tá falando ele do fala... corpo que ele começa o filme ou do corpo que ela termina o filme?
É o corpo que ele dá pra ela, que é o corpo que ele tinha feito pra filha.
O corpo da filha, tá.
Eu achei bem legal. Mas é engraçado isso, a diferença, porque uma coisa que deixa mais claro, ou pelo menos dá a entender mais no quadrinho que ele é o assassino das mulheres, ou pelo menos isso, é porque no quadrinho existe uma mulher, como se fosse uma prostituta, que usa esse corpo. E aí ela é assassinada. E ele volta pra casa com esse corpo. Tu fala, caralho, ele matou a mulher pra poder pegar o corpo pra dar pra Alita. Depois você descobre que não é ele o assassino, que na verdade ele comprou esse corpo, porque alguém pegou esse corpo na rua e vendeu pra algum ferro velho, sei lá quem. E ele comprou esse corpo dele. Mas na hora acontece, você fala, ih, caraca, era aquela mulher que morreu. Então, assim, ele é o assassino. Isso deixa bem mais claro. Essa história da filha, inclusive, deixar aqui já claro que a Jennifer Connelly, o personagem dela, e a negócio de filha, não existe nada no mangá, não tem nada a ver com isso. E no OVA, filha também nem pensar. Filha foi inventada pra esse filme especificamente.
Mas ela era casada com ele, pelo menos?
Não, também não.
Mas ela era, trabalhava com ele.
É, no mangá ela nem existe, não existe esse personagem, assim, não tem nada a ver com isso. No anime, existe essa personagem, ela veio com ele de Salem, tanto que eles dois têm os símbolos na testa e tudo mais. Tem algum, pode ter tido relação, sei lá, não importa. E no, já no filme, já, eles já foram um casal e tudo mais. Ela reconhece o corpo da filha quando a Alita tá passando pela rua, isso ficou bem legal.
Eu achei isso bem legal na história. É uma participação pequena da Jennifer Connelly, né, como essa personagem, mas é uma participação de redenção dela. E você tem ali que a Alita tem um pai e ganha uma mãe com ela.
Uhum.
Né, naquela jornada dela ali de ser, de querer voltar pra Salem, ela acaba deixando de ser egoísta, que acho que até a surpresa do vilão no final, que ele fala, eu sabia dos seus poderes, mas a única coisa realmente que você fez que me surpreendeu foi ter feito com que a Shiren mudasse de ideia, deixasse de ser egoísta.
Uma coisa que eu achei legal, que o GG até comentou comigo lá depois do filme, foi ter visto os Alien e ter dado aquela sensação, mas não ver direito, né? Eu achei isso maneiro também, cara.
É o paraíso inalcançável. É o lugar utópico que você nunca vai existir. Que na realidade não existe, né? Você sonha com aquilo.
Eu passei o filme querendo ver, cara, que hora vai mostrar lá em cima, mas depois que não mostrou, eu falei, pô, foi melhor. Eu fiquei que nem todo mundo lá embaixo. Eu quero saber o que tem lá em cima e ninguém sabe.
Isso é bem
legal. Eu acho que se mostrasse lá em cima não pode ser esse paraíso todo.
Não é, né?
Não pode ser essa maravilha toda.
Não, você descobre que as pessoas lá em cima trabalham. Tanto que, assim, cara, é difícil não ficar falando do mangá, desculpa. Mas é porque, assim, o Google, quando ele quer ir pra Salem, ele fica o tempo todo falando, o Vector, né? E fala, cara, você quer ir pra lá pra ser um mendigo lá, né? Melhor você ser alguém aqui do que ser um mendigo em Salem. Não, eu prefiro ir pra lá. Mas lá deve existir uma população meio estranha também. Deve ter a castas e tudo mais.
Não, claro que tem que ter, porque você tem comércio. Então você tem as pessoas que trabalham no comércio, você tem os prédios, você tem os construtores, os faxineiros, você tem isso lá.
Uhum.
É assim que uma sociedade funciona, né?
Sim.
E a grande parada o negócio é a ideia da utopia. É tipo a pessoa que mora num lugar e acha que o outro lugar, que lá que tá longe, que ele não pode ir porque é caro, porque é distante, porque é diferente, é melhor. Mas na verdade não é, é a mesma coisa. Você vai sofrer lá do mesmo jeito que sofre aqui, só que diferente.
Não lembra Elysium muito, não?
Lembra.
Sim, Elysium tem bastante coisa dessa pegada.
O que veio antes, hein? O Elysium ou a galinha? Ou a Alita?
Acho que é a Alita. Elysium. Acho que é Alita.
Olha, eu não sei, eu teria que ouvir o nosso próprio episódio sobre Elysium pra lembrar.
Caralho, nosso terceiro episódio.
Caramba, ou seja, tem mais de 5 anos.
Uma informação que não tem nada a ver com isso, mas eu tô vendo aqui no IMDb, o nome do filme ia ser Battle Angel Alita, mas eles mudaram pra Alita Battle Angel, porque o produtor disse que todos os filmes do James Cameron tem que começar com T ou com A, que é o Titanic, Aliens, Terminator, The Abyss, True Lies e Avatar.
Meu Deus.
É.
Caralho, que mudança bizonha.
Isso é que é toque.
Eu achei muito interessante a cena que ela desperta do corpo, né? Porque ela fica olhando assim, caramba, eu tô com um corpo novo, né? Ou não sei, né? Se bem que ela não tinha memória, ela não sabia o que ela tinha antes. Mas ela devia estar, sei lá, tipo em coma, alguma coisa assim. Porque senão, na hora que ela acordou, ela não ia ter essa coisa de, ah, finalmente eu tenho um corpo. Simplesmente seria um vazio pra ela.
É porque o cérebro dela é programado pra ser uma arma. É como se uma arma encontrasse o tambor com as balas e pronta pra começar a agir, né? Começa ela se sentir incompleta. Ali, né?
Eu entendi ela como... Você pega a história do Jason Bourne?
Uhum.
Eu vejo ela como um Jason Bourne. Ela tem... Ela acorda sem lembranças, mas ela tem conhecimento inato nela, de tudo. De
tem aqueles instintos... Tem os
instintos
primários,
todos,
né?
Tudo disso existe ainda nela. O saber lutar... É,
quando bota o corpo, você vê que o próprio corpo começa a se adaptar a ela.
A única coisa que eu achei que talvez tenha sido um furinho de roteiro é que ela age como uma adolescente na primeira parte. E ela é uma mulher de mais de 300 anos. Não, você não sabe as suas memórias, mas você não muda a sua maneira de ser. Você pode esquecer as pessoas, mas é aquilo que
te... Ela não sabe quem ela é.
Eu sei, mas você não tem como agir como... Ela era toda... Ele brigava com o pai lá, com o Dr. Ivo.
Não, olha só.
Ela se apaixonava pelo
arma.
Primeiro garoto que via. Ela agia como uma adolescente impulsiva.
Não, mas ela era uma arma. Se você vê, ela tá nascendo ali como uma pessoa, tratada como uma pessoa agora. Até então ela era tratada como uma arma.
Talvez ela nunca teve aquele relacionamento com uma pessoa como paterna, entendeu? Uma figura
Porque
paterna.
Porque se você vê o relacionamento dela com o Christopher Waltz lá, com o Dr. Ido, pelo menos me lembrou muito Collodi, né? Pinóquio. É, o Dr. Ido, ele parece muito Gepeto, e ela parece muito aquela coisa da filha que ele queria ter sempre, que é o melhor, a filha que ele queria ter e que foi assassinada. Então,
e
ele...
você vê que ele trata ela dessa forma.
É.
Tem até uma cena que é exatamente nisso, ele falando, você tá agora começando de novo, você não precisa lembrar do seu passado, esquece o passado, renasce agora, pensa na sua vida a partir de agora. Então ele tá tratando ela como uma criança, e ela tá sendo nesse início bombardeada com conhecimento, que a princípio ela poderia ter nessas memórias, mas não lembra.
Sim.
Então ela tá sendo bombardeada com esse conhecimento novo e as descobertas que ela tá tendo internas, que é de que ela sabe lutar, de que ela tem coisas no passado dela que não fazem sentido com aquilo que ela tá vivendo agora.
Isso tá muito puxado em memória muscular. Agora, quando você pega uma coisa hormonal, tipo, ela olhou pro Hugo e ficou apaixonadinha direto. Isso não é exatamente algo que ela tá se descobrindo ali, né?
Característica do OVA e do mangá. É uma das características da personagem é preservar isso, né?
Eu não tenho conhecimento assim de psicologia, mas assim, o que acontece? Ela só consegue lembrar das memórias do passado dela em momento que ela tá lutando. Talvez ela não tenha uma memória afetiva boa.
Tibério, assim, psicólogo e te digo, isso não tem muito a ver com psicologia.
Não.
Ali é mais uma máquina, né?
É, ela relembra. As memórias dela estão todas conectadas com ações de combate.
É, não, é exatamente.
Então, sempre que ela estava em uma ação de combate, a memória voltava.
O cérebro dela foi condicionado a isso. É uma questão de condicionamento.
Eu quero dizer assim, se ela fosse uma pessoa que tivesse um carinho de uma mãe a vida toda, talvez quando ela recebesse um abraço, ela redespertasse alguma memória nela. E não, ela só desperta a memória quando ela tá lutando. Ou seja, parece que a vida dela toda foi aquilo, sabe?
Sim, ela é uma arma. Sim. Ela nasceu como arma.
É, e ela é, você pegar isso, ela é aquela personagem similar, mas não exatamente igual, a tipo a Lilo do Quinto Elemento. Ela é a personagem inocente, mas ela tem uma coisa que é diferente. Ela tem o poder dentro dela, uma coisa tipo Jason Bourne, que é uma pessoa que não tem essa lembrança do passado. À medida do tempo que ele vai lutando, ele sabe lutar, ele sabe conquistar as coisas, ele sabe se defender e vai descobrindo a história em volta disso. É mais ou menos o que ela faz.
Você falou do Quinto Elemento agora, tem uma coisa interessante nesse filme. É, muita gente fala da Alita, até em termos de ele ser um meio pra frentex, assim, ter uma questão do feminismo e tal, e ser uma mulher que não é levada de forma sexualizada, ela não é, tipo, porque o que a gente fala muito do Quinto Elemento é que, assim, é meio que como se fosse o tio velho com uma garota gostosona que chega no colo dele e aí tem um controle sobre ela. E ali tem meio que uma figura paterna, é uma coisa bem diferente assim. E nesse termo, ela acaba sobressaindo em cima do Quinto Elemento, em termos de,
sim,
assim, de ser uma coisa mais moderna, de ser uma coisa. Porra, ela tá sempre ali, tá querendo ir pro futuro, descobrir, se libertar, né? Tipo, enfrentar
viver
as
a
coisas,
sua própria vida, suas próprias escolhas.
Exatamente,
crescer através das suas próprias pernas, avançar a vida dela a partir das suas escolhas.
Beleza, vamos fazer um apanhado aqui de algumas coisas que aconteceram no início do filme. A gente descobre que tem um assassino de mulheres na cidade, a gente descobre aí a dinâmica entre a Jennifer Connelly e o Dr. Ido lá, né? Que eles eram casados, tinham uma filha cadeirante, e o Dr. Ido tava trabalhando num corpo especial pra ela quando veio um noia lá. Que era,
acho que ele trabalhava fazendo, reconstruindo corpos da galera pro motorball, pro jogo.
Motorball, exatamente.
Ele, né, fazia aí os corpos dos caras que jogavam motorball. E aí um dos caras lá, que ele deu um corpo mega forte, meio que pira, querendo drogas, invade lá o laboratório dele, o hospital, e acaba matando a filha dele.
E, né, mata, tipo, a garota.
E ele se torna um caçador, né? Um Hunter Warrior, né? Ele se torna esse caçador guerreiro por causa desse cara. Ele vai atrás desse cara e ele mata o cara. Mas aí ele vê que, tipo, não foi o suficiente, isso não apagou a raiva ou apaziguou o coração dele, e ele passa a caçar outros que fazem mal a outras pessoas lá. Ele continua sendo essa...
Nessa parte da história a gente descobre que não existe polícia mais, né? Apesar de ter aqueles robôs gigantes que andam de um lado pro outro.
Os centuriões.
Centuriões. A polícia foi substituída por esses caçadores. Tem aquelas fábricas, né, que ficam tomando contas das necessidades de Zalen na terra, né, na superfície.
É basicamente o que os centuriões fazem, né? Os centuriões estão ali pra fazer com que as coisas pra fábrica sejam feitas. Se não está relacionado à fábrica... Foda-se.
Então, aí, mas a fábrica, ela oferece uma recompensa por pessoas que são tratadas como criminosos, né?
Sim.
E aí são as próprias pessoas da cidade. Como é que ficou aqui a tradução? Ficou Cidade de Sucata ou Cidade de Ferro?
Cidade de Ferro.
Eu não
cidade
peguei.
De ferro. Cidade de Ferro.
É, porque acho que na tradução
lá é
do
Scrap City, era, né?
Scrap City ficou...
Ficou lá, beleza, fora, nos Estados Unidos, foi Scrap City.
É, no mangá fica como Cidade de Sucata. Mas e aí, assim, tem que entender que a sociedade ela é um pouco diferente, não tem um policiamento igual. A fábrica acaba sendo responsável, que são robôs que cuidam dela. Inclusive, não tem ninguém de Zalen aqui embaixo pra resolver porra nenhuma, né? É tudo através de informação pro robôs.
Bom, na sequência a gente também vê a cena dela jogando motorball pela primeira vez, né? Mandando bem, derrubando o bullying lá da galera.
Achei legal essa cena.
É, bem legalzinha. Eu não sei se no mangá eles dão a entender isso já desde o começo.
Não.
A virada do personagem do Hugo, dele ser um cara que caça, que rouba peças de ciborgues pra vender por dinheiro. Eles fazem isso como um mistério? Eles escondem essa informação?
Fazem isso, fica um pouquinho pra contar depois, assim. Quando você conhece ele, ele é só um garoto, né, um amigo da Alita, assim, que acaba conhecendo ela, por acaso, no momento que tem até a questão de ele segurar ela quando ela vai cair, e fala, ué, você é pesada, porque ele não sabe que ela é uma ciborgue, né, ele acha que ela é muito pesada pro corpo e tudo mais.
Isso no filme é bem legal, essa cena, que é a cena que ela encara um centurião, né, instintivamente ela vê a criatura vindo na direção dela, e ela se põe numa posição de combate.
É, né,
isso,
cara?
Maneiro, legal, maneiro.
Mas rapidinho, isso é diferente, porque no filme todo mundo reconhece ela como não sendo humana. Talvez pelo tamanho dos olhos.
Sim,
pelo
sim.
Que vocês estão me falando, no mangá não é assim, né? Eles são escondidos.
Não, não.
Eles são tipo replicantes, é isso?
Como é muito misturado, tem pessoas que são humanas, totalmente humanas, tem ciborgues, então assim, a galera não sabe o que é o quê. Como ela usa uma roupa, se ela usar um casaco e uma calça até o pé, você não saberia dizer o que ela era,
talvez no sentido dela ter o corpo todo substituído. Porque tem muita gente que é parte ciborgue, né? Só tem um braço, só tem uma perna trocada. No caso dela é o corpo inteiro.
É porque nas outras mídias, quando ela vai cair de um tipo do alto de um prédio, é como se fosse um telhado, ele segura ela e acaba, e como ele não aguenta o peso dela, acaba caindo os dois. E ela, por acaso, consegue, na verdade, virar o corpo e ela que segura ele de não cair no chão. E aí ele fala, pô, como é que você fez isso, né? E você é muito pesada. E que ele, quando ele descobre que ela é ciborgue, né? Até ele não sabia.
É por inteiro ciborgue.
Mas o Hugo, não, cara. O Hugo, ele, se você conhece ele assim como garotinho, e depois você descobre que ele rouba colunas vertebrais, porque é a peça mais cara, né? Porque é uma parte que não é uma parte ciborgue do corpo da pessoa, né? E é uma peça cara, então por isso que ele acaba roubando essa parte do corpo da pessoa. É, no filme eles acabam aliviando um pouco isso.
A inocência dela, que eu acho que isso foi legal e bem trabalhado, ela é bem preto e branco, é bem aquela coisa certinha. Então, tipo, pra ela não existe shades of grey, né? Não existe meio termo. E ela tem uma inocência que conquista todo mundo. E conquista ele nesse ponto de que ele vê o que ele tá fazendo é errado. Tanto ele muda, aí você tem a personagem da Jennifer Connelly que também muda a opinião. Ela meio que conquista as pessoas à volta dela com esse jeito dela, com essa inocência e com esse modo de ver as coisas de certo e errado. Então meio que eu achei isso bem legal na história. Dá essa conotação de dela ser aquela coisa da personagem ingênua e inocente, mas com uma força tão grande que as pessoas acabam admirando ela.
Vamos passar pra cena da briga. A gente descobre que o pai é um Hunter Warrior, né? Um guerreiro caçador. Ele sai de noite pra dar uma de vigilante e tem até aquela brincadeira brincadeirinha do filme tentar fazer a gente pensar que ele é o assassino de mulheres. A Alita, desconfiada, segue o cara, descobre, né, que ele é um dos mocinhos e vê ele ali na briga com aqueles três. E aí, eu achei muito legal aquela arma que eles inventaram, né? Aquele martelo com propulsão pra, tipo, potencializar a porrada. Achei interessante a
bem
ideia.
Legal, né?
Porque você não precisa ser forte pra usar aquilo, né? A propulsão já dá o porradão.
Mais ou menos, porque se você não mirar certinho, tu vai voar longe pra caralho, né?
É verdade.
Tu fica segurando. Cadê o GG? Ele passou voando ali com a arma, né?
Tem uma cena que eu achei legal, que é quando ela usa, o negócio trava e ela tenta soltar, só que ela tem que soltar o botão pro negócio parar de fazer força pra poder voltar.
É, mas o problema é se você erra o alvo. E aí?
Aí fudeu.
Exatamente.
É uma coisa que é muito de anime, essa coisa das armas gigantescas. Ela ficou muito estranha na mão do Christopher Waltz. É uma arma que realmente
ficou bem pesada,
não é uma arma pra ele.
Parece jogo, tipo World of Warcraft, que eles têm umas armas meio gigantes, proporcionais.
É tipo aquela série de desenho também, o Berserker, anime, que tem aquelas armas, espadas, três vezes o tamanho de uma pessoa.
Eu acho que como adaptação ficou legal, cara.
Sim,
assim,
sim, ficou legal. Mas é estranho.
Como ocidentalização de um anime, eu acho que funcionou bem nesse sentido, essas coisas, assim. Que a gente não costuma ver bem como, tipo, Dragon Ball, como Death Note, que você tenta traduzir uma coisa pro ocidente e fica bem bizonhada, assim, eu achei nesse sentido. Ficou legal, inclusive visualmente.
Mas pra mim, o problema aí não é traduzir uma coisa pro oriente, é fazer uma merda. Eu acho que não foi ela.
Ocidente.
O problema não foi a tradução por ocidente. Eu acho que foi a tradução de uma coisa boa pra uma coisa ruim.
E aí, seguindo, né? Todo mundo vê que ela sabe brigar, né? Ela também até aparentemente se espanta com
a técnica de luta,
com a técnica que é o que ela sabe, né? E aí depois ele conta pra ela que ela é feita de uma tecnologia muito antiga e que ela provavelmente devia ter mais de 300 anos de idade.
Tem uma coisa engraçada nisso aí, é que assim, o mangá sabe como é que é, né? Com a linha japonês, o pessoal tá acostumado a ler, eles costumam usar uns termos inventados, malucos qualquer, e depois eles botam nota do rodapé. Inclusive, Ghost in the Shell tem coisa pra caramba, né? Acha que é um dicionário praticamente. E o tempo todo eles vão colocando artes marciais inventadas no mangá. É muito doido. E essa é a única que mantiveram, que é uma técnica utilizada por ciborgues. Ela é específica pra lutar de ciborgues, né?
Pode até ser uma técnica que pode um dia existir, quem sabe. Não existem ciborgues lutando.
Mas ela é de ciborgues, isso também.
Exatamente. Ela não existe ainda porque não existem ciborgues lutando. Então era uma técnica perdida de luta na qual os marcianos, né? A resistência lá de Marte era especialista nessa técnica.
E aí vemos a corrida de motorball lá, né? Inclusive a Alita nos bastidores vê até que a Jennifer Connelly tava por ali. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês não acharam que esse movimento dos competidores tem uma hora que ficou meio Transformers, de tanta coisa metálica interagindo com coisas metálicas?
Cara, pro Transformers eu até digo, realmente, Transformers é metal rodando pra um lado e metal rodando pro outro. Você não consegue identificar o que tá acontecendo.
Nada, nada.
No Alita eu consegui ver a ação de todos os personagens. Você consegue dizer o que é um soco, você consegue dizer o que é um chute, você consegue dizer o que ele tá fazendo com a arma na mão.
Sim, a Alita e quando é alguém, mas quando é os competidores, né? Eles são todos CGI ali, um contra o outro, que aí a gente vê metal contra metal, ali, ficou no limiar de eu começar a não entender.
Eu acho que nessa parte ela foi meio proposital pra você não ver mesmo, só se interessar.
Não, eu acho que o grande problema ali é aquela técnica de câmera de você na ação. Sempre quando a câmera tenta simular que tá na ação, vira uma bagunça. Você não consegue ver nada, porque você também tá rodando, e você também tá escorregando, e você também tá tropeçando. É um erro.
Rodando e girando.
É um erro, porque quando você reclama, né, dizendo que é meio Transformer, se você lembrar bem o Gigante de Aço, você não tem essa impressão. Aquele filme de luta de robôs com o Hugh Jackman. Por quê? Porque ele não usa esse tipo de técnica. Você vê os robôs brigando, caindo na porrada do lado de fora, e você entende um robô na porrada com o outro. Mas quando você joga, igual o que? Speed Racer também, aquela porcaria daquele filme, que os carros se embaralham de uma maneira que você não entende aquela porra daquele Hot Wheels, o filme, aquela coisa horrorosa.
Vai ter filme do Hot Wheels, hein?
Não precisa, já tenho a porra do Speed Racer.
No one cares.
É verdade.
Agora o outro problema. Será que ninguém se incomodou de ser igual a Rollerball?
Ah, foi uma homenagem, né, cara?
A gente já viu isso.
Ah, ninguém tem essa referência, Alberto. Ninguém tem essa referência.
O nome é igual. Rollerball, eles estão de patins, tem uma bola de metal.
O gol era igualzinho, né?
É muito igual o Rollerball.
Será que não foi uma referência de quem escreveu?
Cara, então chama de Rollerball. Que legal.
Que bom que a gente pega a referência.
É. Mas será que o Japa lá escreveu pensando nisso? Porque já existia isso, né?
Já, o Rollerball é antigo.
Rollerball é 80 e alguma coisinha,
75.
Não é?
75.
70.
Então, pode ser assim, inspirado a luta, né? Agora, o que acontece assim, porque até tem a parte do treino lá que o GG falou, contou que eles treinam, essa parte não tem. No quadrinho, ou no anime, tem a questão assim, tem a luta de arena, tipo de gladiadores, que são lutas mesmo, tipo... gigante de aço, e tem o rollerball, são atividades diferentes. E você tem que explicar duas coisas em um filme só, e eles fizeram uma coisa legal de juntar tudo como sendo rollerball. Não teve essa questão de gladiadores e dos jogadores de rollerball, né?
Motorball. Rollerball é outro filme.
Motorball, isso aí. Agora vocês ficaram falando, confundiu. Eles juntaram e ficou interessante juntar só um esporte. Vamos ficar contando dois esportes, aí tem que duplicar a quantidade de personagens. Não, vamos juntar tudo sendo uma coisa só, ficou bom.
Uma coisa que eu queria que tivesse mostrado, porque você vê que os participantes da competição, eles são trocados de corpo, né? Porque eles têm os corpos deles normais, com que eles saem na rua, que são corpos humanoides, e os corpos que eles usam na competição.
Não, não tem não.
Sim.
É tipo um carro?
Você tem os personagens lá, você tinha vários personagens que apareceram com corpos maiores, que antes tinham aparecido com corpos menores.
Eu acho que eu lembro de uma cena deles trocando o pé por uma roda, eu acho que tem uma cena dessa aparece. No início.
E até o cara que eles arrancam, que eles vão depois sequestrar pra tirar os ganchos, ele tava num corpo bem maior durante a competição e eles encontram com ele com um corpo humanoide na rua.
É, mas assim, a Alita, ela usa o corpo dela, tanto que ela consegue usar aquelas...
Ela usa o corpo dela porque o corpo dela é absurdamente mais foda que o de todos os outros.
Não, sim, mas o rollerball, na verdade... Caramba, eu vou falar rollerball pro resto da vida agora, essa porra. Eu vou trabalhar.
Viu? É igual, eu falei que era igual.
O motorhome lá... É, o motorball...
O roller moto.
O motorball...
O motor roller.
O roller moto, o roller... Ele tem essa questão, eles fazem um personagem trocar os corpos porque é como se fosse carro de Fórmula 1, que você não pode ter carro diferente, muito assim, tipo de um material que desse muita vantagem, eles meio que controlam, então justifica eles trocarem. Mas no filme eu achei engraçado porque a Alita, ela continua com o corpo dela, que é um corpo fuderoso lá, que ela tá com o corpo do Berserker, e deixam ela competir mesmo assim. Então foda-se, assim, não entrar nesse detalhe. Mas teria que trocar sim o corpo, né? Como é que ela ia sair na rua de verdade? Aquele cara que nem uma aranha, essa coisa gigantona.
Então, mas eles trocam, eles só não mostraram isso trocando.
Você falou agora do cara do braço lá, eu lembrei, é verdade, do campeão lá.
Eles realmente trocam de corpo. Eu achei isso interessante, mas eles não focaram nisso em nenhum momento, eles não mostraram. Até os caras que na última participação, né, quando ela vai ser caçada pra tá com o bounty na cabeça dela dentro da competição, você vê ali, tinha aqueles Hunter Warriors que estavam no bar com ela antes, no filme, aparece ali com corpos diferentes.
Não, ali só estavam com o pé trocado pra ter a rodinha.
Não, tinha alguns que estavam com corpos diferentes.
Eu não sei, vou ter que rever esse filme.
Bom, e aí o filme começa a mudar de rumo. O Hugo e seus amigos levam a Alita pra um local paradisíaco, um pouco afastado da cidade.
Hugo e seus amigos, parece outro filme.
Hugo e seus amigos.
E mostram pra ela aquela nave abandonada da época lá da guerra, a nave que foi abatida. Ela sente familiaridade com a nave, mergulha debaixo d'água e entra no cockpit e descobre que sabe controlar a nave e também descobre lá um traje de combate, aparentemente, do tamanho dela. Eu só achei uma forçação de barra, cara. Ninguém ter cortado aquele material na marra pra ver o que tinha lá dentro. Logo eles que se matam por qualquer tecnologia, né?
Eles meio que falam isso, né? Eles falam assim...
Não, fala que ninguém conseguiu abrir. Mas, porra, mete uma serra ou qualquer coisa, um laser, coisas que eles usam, e abre aquele negócio da marra, né?
Não, ele fala o seguinte, que o pessoal já tentou usar aquele material, mas ninguém se interessa por tecnologia marciana,
é,
e eles não sabem utilizar. Então ele fala assim,
mas pode ter alguma coisa lá dentro, como tinha. Era só
então,
pra...
Então, mas eles já falaram. Isso.
Eles não se importavam com aquela tecnologia, porque eles não sabiam trabalhar com aquela tecnologia. O próprio Ido fala isso. Que ele fala...
Não. É que o Hugo fala pra ela assim, ninguém, na verdade, entrou porque já tentaram pegar coisas aí e vender, mas ninguém quer comprar porque ninguém sabe usar. Então, tipo assim, foda-se, vou ficar me esforçando pra pegar um negócio que eu não vou conseguir vender.
O Ido fala pra ela também, se o seu corpo se danificar, não vou conseguir consertar ele.
É verdade, ele fala isso.
Agora, tem uma outra coisa sobre esse lugar aí que eles acharam. Será que não era legal ter alguém morando fora da cidade? Porque se a cidade é um favelão e você tem um monte de canto verde e rios bacanas, Por que não ia ter uma comunidade hippie do futuro lá?
Eu fico pensando no conhecimento. Porque como é que você sobreviveria num lugar desse? Você teria que ter certos conhecimentos de sobrevivência, de plantação, de como fazer as coisas sem necessidade de tecnologia.
Por que as pessoas se apiam na favela do Rio de Janeiro e não vai morar num interior onde tem grama, tem um monte de coisa pra pessoa ficar?
Porque as pessoas trabalham no centro e a distância é gigantesca.
É, essa é a resposta.
É, mas tem mó galera morando no interior, aqui no mundo real.
Não, mas lá também tem, nesse lugar que não tinha. Lá existe outra cidade.
Eu acho que o mangá deve apresentar um motivo mais contundente nesse caso.
É uma situação meio Mad Max. A cidade de Sukata, ela é coberta com aqueles muros de água, né? Que é uma questão que eles falam de lá de antigravidade, tá, 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 tá. Mas tem as vidas fora daquilo. Só que tem gangues, tem as fazendas. Tipo, você vai se arriscar a morar num lugar sem condições e tal, com o risco de chegar um cara qualquer te matar, onde não tem mais policiamento, não tem mais nada. É cada um por si, né? É Mad Max. Ou você morar num lugar que você tem uma certa segurança, você tem pelo menos um trabalho, sabe?
Eu penso também um pouco na questão da tecnologia e do conhecimento. Porque as pessoas, para morarem fora daquele centro, onde eles têm várias coisas sendo providas a eles, você via que na saída ali, nos outskirts daquela cidade, você tinha maquinários plantando, pessoas fazendo plantações com equipamentos pesados. Será que o conhecimento não se perdeu? Porque eles não tinham mais o conhecimento de certas tecnologias, tanto que a tecnologia da Alita era uma tecnologia perdida, né? Eu fico imaginando ali meio que uma idade das trevas futurista.
Idiocracia?
Talvez, não sei.
Gente, a resposta é fácil. Ali na cachoeira não tinha Wi-Fi. Então pronto, as pessoas querem ficar...
Com certeza.
E resolve.
Beleza, próximo.
Bom, ela leva o traje pro pai lá, pro Dr. Ido, e ele se recusa a colocar nela, porque ela...
Dr. Ido.
Você vai rir todas as vezes, que é o nome do cara.
Foi.
Eu posso falar Dr. Wolf, você prefere?
Doutor... Pode chamar de Dyson.
Não, tá bom.
Ele se recusa a colocar nela porque ela vai desencadear um poder alto demais e ele tem medo de como é que a violência pode escalar e recomeçar uma guerra.
E ali é que ele mostra pra ela que ele sabe quem ela é, né? Ele
sabe mais do que ele conta, né?
Do que ele conta, que ela realmente é uma guerreira que veio do passado, né? Dos 300 anos do passado, que fazia parte desse grupo que invadiu. Então ele conhece a origem dela e o que ele mais queria é que ela esquecesse essa origem e se tornasse, tipo... continuasse inocente, continuasse a nova filha dele, né? Aquela história do pai que não quer que o filho cresça.
Passando pro mangá rapidinho, o Dr. Ido já tinha esse corpo.
Dr.
Ele também
Ido.
Fala... Vocês ficam falando, eu fico repetindo depois, falando de motorball. O doutor Cyber Doutor, ele fala que encontra esse corpo numa nave marciana e tá guardado com ele, mas ele não... E aí acaba, quando ela perde o corpo dela original lá, que ela tá, ele acaba dando esse corpo pra ela, mas não sabe o que o corpo é capaz. É, uma coisa que ele sabe é que ele consegue o corpo se adaptar à forma original da pessoa. Que não tem essa questão do corpo ser dela, né? No quadrinho fala, ah, o corpo é dela. No anime não tem essa porra. É um corpo marciano lá que ela usa, tanto que depois alguém, outra pessoa pega esse corpo também, rouba o corpo
dela. Não, mas
dela,
no filme não diz que o corpo é dela.
Não, mas é um corpo que ela já usou, né?
Não fala que é um corpo que ela já usou. É um corpo adaptado pra ela.
Sim,
pra ela, guerreira marciana de 300
Entendi.
Anos de idade.
Sim, quer dizer o seguinte, é um corpo berserker que é usado por pessoas como ela.
Sim.
No quadrinho não tem essa relação de ela, o corpo berserker com a Anitta. É, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um corpo que foi encontrado e a Anitta foi encontrada.
Ah tá, não existe uma relação do corpo ser marciano e ser da guerra de 300 anos atrás.
Nesse momento, o filme é diferente do mangá, gente. No mangá, você não sabe nada sobre o corpo que o Dr. Dyson mostra pra ela, ou oferece pra ela. Mas mesmo assim se recusa a colocar porque tem medo das consequências, uma vez que ela tem esses rompantes de ódio. E já o que ela encontra na nave é o modelo de roupa do guerreiro marciano que se adapta ao corpo dela e de outras que são como ela, que a gente viu nas memórias dela. Sim. Subindo o tubo.
Então, era um corpo berserker dos guerreiros berserkers que ela era no passado.
É, mas não quer dizer que ali na gola tinha um nome Alita.
Sim,
ou,
não.
Ou Gali.
No filme também não diz isso. No
então,
filme, naquele
é só
corpo
isso.
Não é dela.
Quando ela pegou a roupa, tava escrito assim, Alita. Quando ela botou, veio aquela fita isolante cobrindo o corpo todo, assim.
Meu Deus.
Cara, bora pra uma das cenas mais legais do filme. Ela fica toda rebeldezinha, né? Se cadastra lá também como Hunter Warrior e vai pra aquele bar de caçadores de recompensa arrumar briga com todos eles, dizendo que quem ela ganhar vai lutar do lado dela contra lá o Greuisca.
Olha só, eu sei que o filme tem cara de James Cameron, mas essa cena tem cara de Robert Rodriguez.
Sim.
Inclusive a trilha sonora, eu sei que o Robert Rodriguez fez uma das músicas da trilha sonora, eu acho que foi a dessa cena aí.
Deve ter sido, sim, cara. Total. A cena das lutas é muito boa.
E tem pra mim os melhores personagens sensacionais. Eu adorei aquele personagem. O Jeff
Farrey.
Isso. O McT é um personagem sensacional. Eu queria ter visto mais desse personagem.
É verdade. Dá vontade de ver mais desse personagem.
Que é o cara que adora cachorros e tem lá 4 cachorros cibernéticos ao lado dele. E tem um cachorrinho, né, que aparece no início do filme, que a Alita salva no meio da rua, que é um cachorrinho que é recorrente ali, que reaparece nesse momento.
É o Canino. O nome dele no quadrinho é Canino.
Que o cara deu um tiro na moral ali, né? Caramba.
Tiro
cara,
não. O cara esmagou o cachorro. Ele foi com a...
Ah, é. Foi com a garra.
Esmagou o cachorro.
Essa cena vale a pena ver no OVA. Tu não vê nada. Daqui a pouco vê o cachorro se despedaçando em vários pedacinhos, assim.
É, no OVA é cruel demais. No OVA é cruel pra caramba.
Eu prefiro não ver.
Nesse é o primeiro momento na história, no filme, que aparece sangue.
É verdade. Primeiro verdade, é verdade.
Você não mostra o cachorro morrendo, né? Mas você mostra ali o cara atacando e depois você só vê o sangue escorrendo. E ela faz aquela coisa de passar o sangue no rosto. E aí é foda.
Quando mostra o Dr. Schultz, Dr. King Schultz voltando pra casa, ele tá com a mão suja de sangue e pingando sangue também. Mas é outro contexto.
Ah, é verdade. Tudo bem. É verdade, é verdade.
Uma pergunta aqui rápida pro Elvis e pro Miranda. Essa questão de você não colocar sangue é proposital, né? Por conta das classificações etárias, não é não?
Sim, era o que acontecia lá na tempo da Rede Manchete, mas principalmente na TV Globo também, quando eu fiquei à frente lá do TV Globinho, de outros programas, a gente não podia, de fato, colocar sangue na tela, né? O sangue, ele recebe uma classificação. No caso da Manchete, não havia classificação indicativa, mas existia o bom senso. Então, a gente tentava não colocar o sangue vermelho, o que caracteriza realmente sangue, exposto, ou melhor, espirrando, escorrendo, o corte. E aí que eu digo, né, que o Yu Hakusho, quem lembra da série lá do anime, foi fácil pra mim a edição dele, porque o sangue das criaturas era tudo roxo, verde, azul, o que pra classificação indicativa não indica como uma coisa pesada. Eles chamam de sangue fantasioso ou situação violenta fantasiosa. Então isso não gera uma classificação alta. E acho que isso foi uma das estratégias pra se conseguir a classificação um pouco mais baixa pra esse filme. Porque se seguir, de fato, o japonês, nossa, esse era R. Ia ser uma classificação R.
Caramba, rated R, né?
Depois do filme a gente conversou com o Tom Leão, que aqui Tom Leão, pra quem não tá ligando o nome, é o cara que era do Rio Fanzine, do Globo, alguns anos atrás. O Tom tava explicando pra gente quais são as regras, porque tem umas regras, eu depois procurei pela internet, eu não achei quais são as regras certas, de repente até eu pergunto pra ele se tem algum link com isso. Que são umas regras que você tem que usar pro seu filme ser PG-13. Então, tipo, o sangue não pode mostrar aquele sangue daquele jeito, e você não pode mostrar cena de sexo, você não pode mostrar nudez, você só pode ter um fuck dito ao longo do filme inteiro. E esse filme parece que foi feito seguindo essa regra. Pega, quais são as regras que a gente pode, que a gente pode e que não pode. Ah, então a gente vai usar tudo que a gente pode.
Mas... criança não segura a arma.
Pois é.
Criança não pega bebida alcoólica. Criança não fuma.
Eu vou perguntar pro Tom se tem um link disso, porque achei bem interessante. E aí você compara com o filme e realmente eles pegaram a lista direitinho e pegaram ponto a ponto. Então tá, isso aqui a gente pode, a gente vai. Isso aqui não pode, ah, então não.
Então a indicação classificativa deve ser tipo 13 anos, então, certo?
Sim, lá fora é 13.
É, 13 anos.
É, lá fora 13 é que deve entrar como 14, 12, 14.
Lembrando que a gente viu a sessão de imprensa uma semana antes e a gente não sabe, provavelmente vocês já sabem porque já tá em cartaz, mas a gente, quando tá gravando, a gente não sabe ainda isso.
Ah, sim, não, na verdade vimos 2 semanas antes, né?
Continuando a cena, essa parada aí do cachorro, como é que ele faz pra ir lá pro fundo? Ele quebra o chão, né?
Quebra o chão. Mas antes dele quebrar o chão, antes dessa cena, na verdade, tem a cena dela lutando com os Hunter Warriors, sim, né? Sim, que ela destrói todo mundo ali. Ela, tipo, começa a brincar com os caras. Isso e aí é começa uma luta generalizada. Tem a primeira, eu acho que uma das poucas piadinhas do filme, piadas assim, tipo, zoadas no filme, tá nessa cena. Tá. Que é quando o Dr. Ido, Tibério, quando o Dr. Ido entra e ele tipo quer, parem a briga, ele vira, se vocês não pararem a briga eu não vou consertar mais ninguém de graça.
Tem razão,
é verdade.
Tem piada.
E aí todo mundo para de lutar.
tinha um discurso dela ali bem estranho, que eu falei, cara, se isso funcionar vai ficar muito escroto. Ainda bem que o Zapan foi lá e deu uma cortada nela e falou...
Exatamente. Ela fez aquilo, dá pra ver, que não sei se é da ingenuidade dela, mas nitidamente aquilo ali era pra não só pra eles zoarem, mas pra gente como público, nos dias de hoje, olhar pra aquilo e falar, não vai, porra. Tá zoando.
Eu fiquei meio com medo ali de rolar uns slow claps ali no fundo. Eu falei, não acredito que isso vai colar.
Eu também. Fiquei com medo de nego falar.
Eles iam acender uma fogueira e cantar com um baiá.
Foi a risada e todo mundo partindo pra porrada em cima dela.
Mas aí ele quebra o chão e aí joga a luta pro ambiente dele, segundo o que ele falou. Lá, o cara despedaça ela. Inclusive, o roteiro até foi bem óbvio, né? O que vai acontecer agora? Oh, meu Deus, né? Mas mesmo ela cotoco ali, ela ainda arranca o olho do cara. Pô, sinistro.
Ela o quê, GG?
Cotoco.
Ela cotoco.
Não, ela só tinha parte superior do corpo, só um braço.
Eu ainda sou mais o Cavaleiro Negro. O
Cavaleiro Negro, exatamente. Essa cena aí é uma homenagem ao Cavaleiro Negro. A outra era o Rollerball, agora é o Cavaleiro Negro. Onde você está indo? Covarde! Covarde!
Volta aqui! Ainda tem muito, vem cá. Vou te dar uma cabeçada, né?
Mas aí acontece o óbvio, né? Ele coloca ela lá no corpo guerreiro e aí tem a cena que o Elbo estava falando.
Mas peraí, vocês esqueceram de uma coisa. Nessa sequência do bar é a primeira vez que ela vê a espada. Que no futuro vai ser a espada dela.
É verdade. É, e ele diz que... E ela fala, né, que é a tecnologia dela ali, né?
Isso, exatamente. Ela sabia direitinho o que era aquilo. Que é parte do uniforme, né? Parte do que ela é como arma.
Que também não tem nada disso no quadrinho, nem nada assim inventado pro filme, mas ficou legal. Agora, eu só queria falar uma coisa dessa cena, porque esse vilão, no mangá, ele tem uma história toda, conta a história que ele foi criança, foi abandonado no esgoto, então ele viveu no esgoto muito tempo, aí ele é tratado com... Jogaram, queimaram o corpo dele, aí ele acabou sendo cuidado e virou ciborgue, então ele é viciado em cérebro, ele mata as pessoas pra roubar o cérebro e comer, então tem toda uma história, um contexto que eles perderam um pouco no filme. Mas, por outro lado, o anime não conta nada disso. E acabou que, pelo menos no filme, tem uma hora que ele fala, aqui é meu lugar, eu nasci aqui nessa podridão e tal. Então, assim, eles conseguiram adaptar um pouquinho de cada coisa, né? Achei legal.
Bom, aí tem a cena que o Elvis comentou, mas agora há pouco, né? Dela entrando no corpo guerreiro e o corpo se adaptando à imagem que ela tinha de si mesmo, né? Então ela vai ficando com traços mais velhos, ganha um pouco de peito, ela perde aquela coisa meio de adolescente, né? Fica um pouco mais de curva, mais a ver com uma mulher adulta.
Ela deixa de ser criança.
Isso é verdade. Ela aumenta, né? Fica maior, inclusive, de tamanho, né?
Não sei se ela ficou maior, mas ela ficou... Ficou com mais cintura, mais quadril.
Eu achei legal e a explicação foi bem boa, assim. Curti.
Fez sentido e não é nada forçado, não é nada... Porque ela tá se descobrindo ainda o passado dela, né? Tá descobrindo quem ela é. E é legal porque ela ali já tá chegando nesse ponto de meio que entender o que que ela é, né? Que não só uma arma, mas agora ela é uma arma que tem esse sentimento de justiça, de certo e errado. Isso me fez gostar bastante da personagem.
Eu só acho que teve uma cena que isso ficou meio forçado, ficou meio piegas. Antes do Hugo pedir pra ela ir jogar motorball, né? Pra eles fazerem dinheiro, ela teve aquela cena dela oferecendo o coração pra ele. Ficou um simbolismo meio barato ali, sabe?
Entenda, isso aí é uma coisa que já japonês faz muito essa piegada, mas pra eles pega muito bem. Pra dentro de uma coisa adaptada norte-americana, é piegas babaca. Pra eles é muito isso. É
romântico,
não é nem romântico, é uma coisa de honra, é uma coisa de... Eu confio tanto em você que a você eu dou o meu coração, quer dizer, você pra mim é tanto que eu sou pouco perto de você. Pra eles isso é lindo. Pra adaptação norte-americana, eu concordo com você, ficou babaca. Ficou bem...
Eu também não gostei.
Esse filme tem algumas citações ao mangá e como fanservice. Essa acho que é uma delas, porque tem uma cena em que ela vai fazer uma queda de braço com o campeão do motorball. Já fala rollerball de novo. E ela fala assim: se você. Ele não quer disputar com ela, que ele é campeão, ela não é nada. E ele fala: ah, não vou disputar com você. Ela falou: se você me ganhar, você pode destruir meu coração. E ela pega o coração e bota em cima da mesa, como aposta, sabe? É uma cena bem similar, lógico, no. Assim, mas visualmente é parecida.
Mas ela não precisa do coração, cara, pra viver?
Precisa, por
exatamente.
Isso que ela botou tudo na mesa.
Aquilo, o coração é uma fonte de energia. Ela pode trocar por uma outra que não vai ser o suficiente pra fazer o corpo dela funcionar direito.
Se a Rey pega aquele coração, ela come por um ano.
No filme explica que ela podia trocar o coração dela por um coração mais barato. Não seria algo tão potente, mas... E tem uma outra hora que explica que aquele coração, ele ia gerar energia pra aquela cidade inteira durante anos. Então ela podia trocar aquilo pra algumas
baratas. Ela mandou um caô pro Hugo. Ela falou, pode ficar com meu coração, mas se eu tenho outro aqui guardado, tipo...
Não, ela não. Fala isso pra ele.
Ela fala isso pra ele.
Eu estou brincando, Volta.
Mas tá brincando errado.
Mas aí temos a cena lá do rollerball. Aí ele convence ela e ela topa lá correr pra fazer dinheiro. O que eu achei até estranho, porque o pai dela e a enfermeira estavam lá dando apoio. Eu tava esperando.
A enfermeira! Aê! Agora sim, a enfermeira. Chegou a minha hora de ser o Eduardo Miranda. Vamos parar com essa merda de cota. Cotinha não. Essa mulher não existe. Entrou do nada, saiu do nada. Ela não é nada. Ela só é mulher e negra. Mais nada. Ela é uma cota descarada no filme. Eu tive ódio daquilo ali. Por que não dar um roteiro melhor pra ela? Se quer fazer cota, faz com honra. Faz a pessoa realmente participar do filme. A mulher entra muda, sai calada, não faz porra nenhuma. E ainda não tem um braço aquela porra. Então, quer dizer, é inútil. Caramba. Em todos os sentidos. É ridículo o papel daquela senhora. Olha, Deus que me perdoe, sabe? É a coisa muito feia. Desculpa essa minha reação, mas é que realmente aquela cota foi descarada, foi feia, e acho, eu sou contra isso. Não acho bonito, não acho enaltecedor, não acho homenagem, acho sim uma grande sacanagem.
Eduardo, Lord Vader, rise.
Vamos realmente falar sobre isso? Eu tava brincando até agora. Vamos falar
ouvinte,
sério essa porra?
Procurem o outro podcast.
É, só vamos lembrar que esse filme tem uma participação de um ator negro fantástico, uma das melhores de todas, que é justamente o Mahershala Ali.
Mas ele não está como cota, ele está como ator, ele é maravilhoso, ele é vencedor de Oscar, ele é outra coisa. Agora ela, qual o nome dela? Vocês estão aí consultando o IMDB, vamos lá galera do IMDB, qual o nome dessa senhora?
Enfermeira 1, né?
Idara Victor é o nome da atriz, Enfermeira Gerhard é o nome da personagem.
Então, Idara Victor, se você um dia ouviu podcastinadores e dublarem pra você em inglês, não aceite mais papéis assim, queira roteiro, dizer, não, eu não vou ser essa enfermeira imbecil que só corta tubinho, não. Eu vou ser alguém nessa história, porra. Se você vai me colocar aqui, eu quero ser alguém. Entendeu?
Tá aí a dica.
Tá a dica.
Tá aí a dica.
Seguindo a história, né? Aquele imbecil do Hugo, ele...
raiva do rapaz. É a da cota malhação
ele,
ali.
Na hora da corrida mais importante da mulher, ele decide pedir demissão no meio de um assalto, cara. Porra, não dá pra ligar? Olha, cara, eu tô fora e tudo mais, tô aqui no
cara,
no estádio.
Essa cena aí, pra mim, enfraqueceu o filme.
E é uma parada que é bizarra. Até o momento, não existia telefone, né? Porque ninguém, em nenhum momento, você vê usando um comunicador, ou um telefone, ou um visor, nada. Aí, nesse momento, logo depois dessa cena, é a primeira vez que alguém usa. E ainda, tipo, usa sem sentido, porque ela tá lá no meio da luta, o Ido se toca de que, peraí, os caras que estão lá dentro querem matar ela. Aí, ele, em vez de ligar direto pra ela, não, ele corre até a beirada do negócio e começa a gritar, Alita, Alita, droga, ela não tá me ouvindo aqui. Aí ele pega o telefone pra ligar, oi Alita, tudo bem? Então, os caras estão aqui do teu lado, eles estão querendo te matar.
É verdade, e ela cara. No meio da corrida, ela atende o telefone, cara, você tá no meio da corrida, você não pode atender o telefone no meio da corrida?
Não tem polícia pra dar multa, ela pode fazer o que ela quiser.
Não, ali entendeu? Não era como atender o telefone, ali era como o rádio da Fórmula 1, o cara tá explicando o que tá rolando. Exatamente.
Ela não precisa pegar e botar um telefone na cabeça, ela só mexeu o pescocinho e já tocou, já atendeu.
Essa corrida existe boxe, que a pessoa troca parte do corpo, se danificar, volta pra corrida, é o mesmo esquema, não é? Mas cara, essa questão do Hugo, uma coisa que me irritou um pouco, assim, apesar de ele ser um ator aí nojento, igual o GG falou, que eu também não curti a participação dele no filme.
Não usei bem essa palavra nojento, não, mas tá bom, eu fico com ela.
Coitado do rapaz, qual é a implicância?
Ah, eu achei ruim, sei lá, não gostei. Eu achei que nos quadrinhos ele tem todo um trabalho de vida melhor dele, até que tem a questão até do que a gente conversou, Miranda, do irmão dele.
Ah, sim,
irmão
ele dele tem é uma morto, história muito né? mais rica do que foi mostrado no filme. A princípio é aquela cicatriz que ele tem na mão, né?
Eu nem reparei esse cartão.
Não,
filme,
não mas tem, mas... não tem, não é mostrado.
Ah, não tem. Mas o que acontece é assim, ele tem mais tons de cinza do que do filme.
Ele é uma malhação ele, tipo, assim, ali, é uma malhaçãozinha ali.
Mas ele rouba, cara, ele rouba espinha das pessoas, ele deixa as pessoas, tipo, tem que trocar o corpo todo, é uma parada bem mais grave, sabe? Ele tem que juntar aquele dinheiro porque ele é meio egoísta, ele quer ir pra lá. Ele não vai, ah, vou parar de roubar. Ele só para de roubar no mangá porque o nome dele vai pra cabeça dele, sabe? Botam lá 80 mil créditos.
Realmente o personagem tá totalmente esvaziado.
usado no filme.
E aí eu não curti muito assim ele desde o início, e essa parte final eu achei que podia, eles podiam mudar um pouco pra, como o Vess falou, sei lá, de repente, o GG que falou, de repente em outra hora ele mudar de ideia, depois dele juntar o dinheiro, falar, não, eu não quero mais porque eu já juntei meu dinheiro, já vou vazar, nem dane-se vocês, sabe, alguma coisa assim. Não porque, ah, porque minha namorada, ela tem corpos mecânicos, então como eu roubo corpos mecânicos, eu não quero mais fazer isso.
Não, mas aí essa cena é a transição do personagem que eles meio que constroem na hora que ele oferece pra ela, que ela oferece pra ele o coração.
Ok.
Ali você, okay, ali é meio, Voltor, que pra fazer a transição do personagem. É bobo,
okay, mas... Ok, Voltor. O objetivo era esse, mas o meio que eles usaram foi um meio ruim. O roteiro, essa parte não ficou legal.
Sim.
Nesse ponto do filme, não precisava disso.
Ficou, sei lá, ficou infantil. Ele foi feito de uma forma pra criança.
Yeah. Isso foi a hora que o James Cameron convidou o Steven Spielberg pra passar no set de filmagem e ele fez essas mudanças aí. Né?
Deixa eu dirigir uma cena.
Só lembrando que a continuação da cena é um caçador de recompensa lá matando o amigo lá do Hugo e reportando como se ele fosse o assassino, porque ele queria se vingar lá da Lita.
E aí corta o cara no meio e não mostra sangue.
É, isso é legal. É que mostra a violência, mas exatamente pra manter ali o PG-13, ele não tem o sangue jorrando.
E essa cena ficou igualzinha aí no mangá também, ficou bem legal.
As cenas de morte, as cenas de batalha, da onde deveria ter sangue não tem, ficaram muito bem feitas.
Ah, sim, ficaram bem feitas mesmo.
Uma coisa que não ficou nada bem feito foi esse argumento do cara ter enfiado a espada dele, ou seja, é um ferimento mortal. A polícia tá lá fora da igreja, né, junto com o caçador, só que ela entra com o corpo dele, né, morrendo, tá a Jennifer Connelly ali dentro, e ela faz uma operação nele, cara. Corta a cabeça, aplica ele no coração dela e os caras lá fora, esperando acabar a operação, pacientemente. E aí na hora que ela sai lá tentando fazer aquele truquinho da cabeça dentro do casaco.
A parada que eu entendo nessa sociedade é que isso é uma coisa normal.
É, eu acho que é uma coisa muito mais simples do que a gente pensa hoje em dia, né?
É.
Essa questão de trocar o corpo. Tipo assim, a pessoa só morre quando mata, destrói o cérebro. Tem que pensar assim, ela só morre quando o cérebro vai pra cucuia.
Se você consegue... a tecnologia pra manter um cérebro vivo é uma coisa normal. É tipo Band-Aid pra gente hoje, na minha concepção de tecnologia desse filme. E naquela cena ali eu entendi o seguinte, o cara falou, você tem que levar o cara, ela tem que entregar o cara. Ela, o bounty é dela. Se ela sair dali de dentro sem o cara, ela tá fudida. Aí ela vai ser caçada, vai ter um bounty pra ela ser caçada.
Eu só acho que por mais tecnológico que seja aquele lugar, e o maior conhecimento que a cirurgiã tenha, isso deve ter levado a uma meia hora, eles esperando ali fora, pacientemente, ela sair com o cara. Eu achei que podia ter um motivo melhor pra isso, né? Talvez ela falando aos pouquinhos, peraí.
Olha, no OVA isso é muito mais bem trabalhado.
É, imagino que sim, cara, porque ficou bem ruizinho.
É, eu entendo que a tecnologia ali é pra isso, porque eles trocam de corpo, eles trocam de cérebro.
É quase um Lego, né?
É uma coisa casual. Aqui, coloca ali. Eu entendo que a parada é casual.
Deve ter cortado a cabeça dele assim, numa porrada só. Vum! Aí ficou aquela aveia, a horta, ela ligou cada uma num ponto e acabou.
É, tipo, ela deve ter já a parada que faz a conexão direta. Porque, tipo, é exatamente isso. É uma tecnologia apresentada na história, tipo, do cara pegar uma cabeça e botar no outro corpo. É tipo as cabeças nas garrafas do Futurama.
Eu só achei essa mudança da doutora Shiren aí meio rápida, sei lá. Ela meio que virar de lado
essa hora. Ela tem, sim, toda a coisa da construção dela olhando pra ela, quando ela vê o braço dela com o corpo que seria da filha. Eles fazem esse trabalho da mudança dela desde o primeiro momento do filme. De que ela vai...
É, mas depois o maluco grandão vai lá sem um braço e fala, e ela vai e ajuda ele a construir um outro braço pra poder pegar a filha, sabe?
Sim, mas ali ainda não era a filha. Ali ela ainda não tinha essa conexão. Ela tava... Ali tá o começo do filme.
Tinha.
Não, é o começo do filme. Ela tá na construção da conexão com a Alita.
Não, mas ela já tinha... Ela...
Com a personagem.
Sim, mas
não era a conexão dela com o corpo, porque o corpo é perdido lá atrás. É a conexão com a coisa da Alita e a conexão com o Ido, que mostra ali que ela ainda tem uma relação com ele. Tanto que ela quisia trazer ele de volta. Então mostra que eles têm uma relação ali ainda não bem acabada.
Entendi, mas eu não achei essa virada muito boa, não, sei lá.
Só lembrando que essa cena termina com um momento muito legal, que ela corta a cara do caçador e fica com a espada dele. Só faltou ela mandar um in your face.
É. Ele ficou, minha cara.
Era a única coisa que o cara zelava no corpo.
A única coisa que sobrou do corpo dele, humano, provavelmente, né?
Era a única parte humana dele.
A única coisa que sobrou, que ele tinha o maior cuidado, né?
Que ela até zoou com ele na hora do bar lá, falando que ele gastava todo o dinheiro só no rosto.
Eu posso fazer um spoiler do mangá aqui pro futuro? talvez possa, não sei se isso vai desenvolver pro filme, mas o Zapan, ele tem um, depois que isso acontece com ele, ele arruma outro rosto e bota, só que ele sempre fica meio perturbado pelo fato dele ter esse rosto falso e não ser o rosto original dele. Ele odeia a Alita, ele tem raiva dela.
Ele podia mudar o nome dele pra Falcon, né? Ficar trocando de rosto, só faltasse olhos de águia. Bom, mas aí a gente chega no fim do filme, né? O Dr. Ido lá, né, coloca um corpo no Hugo, a Jennifer Connelly se redime.
A Jennifer Connelly vai pra vários potes.
Caraca, né, doido? Muito bom, né?
Ela vai pro Tupperware.
Ele fala pro Hugo, você não queria ir pra Zalém? Assim que você ia, né? Ah, não, o Hugo não tá com ela essa hora, é só com a Alita, né?
Se você não for um campeão, a única maneira de ir pra Zalém é através desse... É assim, é em partes. Porque lá em cima eles gostam de fazer experimentos, então você vai em partes.
Bizarro. Bom, o Hugo, ele tentou ir de qualquer forma escalando os cabos. A Alita vai tentar impedir, né? Mas as defesas lá da cidade acabam derrubando o cara e ele morre sem a Alita conseguir salvar. Achei bacana não ter um finzinho Disney aí no final.
É, eu fiquei com medo de ter um finzinho.
Aí já também o elemento nipônico, né? Aquela tragédia, o drama que move o herói. Tem que ser sempre aquele drama exagerado, aquela coisa pesada. O filme pegou muito leve.
Se ele sobrevive, vai ficar muito com raiva. Porque, tipo, ia sair totalmente da linha do que tava passando até agora.
Não, e fora que a gente ia ver esse ator de novo no próximo filme, né?
E até porque, gente, entenda uma coisa. Tanto no mangá como no OVA, esse personagem tem muitas questões. Aquela questão de tentar montar um balão pra subir, não conseguir, o irmão, a mão cortada. Quando ele já tá subindo o tubo, não é só a questão da Alita que tá na cabeça dele. É o conjunto da obra. É tipo assim, mas no filme já deu pra ele.
É, no filme é basicamente isso também, né? No filme não é a Alita. Tanto que ele tá indo pra lá porque pra lá é o único jeito.
No filme não. No filme ele tá fugindo
não, no
só.
No filme não é tanto, porque não aborda a questão do irmão. É pior ainda. Ele tem questões ali muito piores. Quando ele morre no OVA e no mangá, quando ela não consegue segurar ele desce com aquele ar de conformação do tipo, deixa eu cair porque é isso aí. E só aquele sorriso vazio, aquele olho perdido, né? É chocante, é uma coisa chocante. Ali não, ali ele caiu caindo normalmente, como um cara caía, sei lá. Então esse personagem realmente, o Hugo, ele perdeu muito na psicologia, na personalidade, como vocês estão dizendo, até na atuação. Eu não vi muito problema na atuação do garoto não, mas perdeu muito. O Hugo perdeu muito nessa adaptação.
É. Me incomodou também essa cara de Disney Channel que ele tem, sabe? Talvez tenha tirado um pouco...
É, cara de Malhação, Disney comprado. Channel, é.
É, talvez.
E aí a gente descobre que o Dr. Nova é o Edward Norton, cara. Olha só.
Que de óculos parecia até o próprio James Cameron. Fica muito parecido, o nariz e a boca. Eu até brinquei com o Volto, falei, Volto, é o James Cameron? Caraca, era muito parecido.
Tipo um cameo do James Cameron no filme.
É. É aquilo, ele dá a entender tudo, que pode ter uma continuação, mas o filme não exige totalmente uma continuação.
Eu acho que exige, fiquei com vontade de assistir.
Eu acho que exige, pois
dá
é.
Dá vontade.
A história para no meio. A história, ela vai lutar, ela aponta a espada pra cima e diz, é isso aí, agora vou te pegar. E assim, aí acaba.
Pelo que eu entendi aqui, material tem de sobra, dá pra continuação, né?
Ah, tem. É. Agora, assim, eu acho que não vai ter o segundo filme, não. A não ser que realmente ele faça uma grana boa com o Avatar, que ele banque um projeto por amor à obra, porque...
Cara, mas o filme nem estreou ainda. Por que você tá dizendo que o filme já tá sendo um fracasso?
Eu
não tô com essa visão de fracasso que vocês estão falando.
Porque as pessoas...
As pessoas? Que pessoas?
Eu
vocês
acho...
são essas pessoas. Então a culpa é de vocês. Vocês que o filme foi um fracasso. Vocês são as pessoas que estão falando que o filme vai ser um fracasso.
Eu não.
Vocês que financiam essa merda.
Cadê o baiano?
Pô, eu...
Cadê o baiano?
Eu como.
Cadê o baiano?
Não, porque assim, eu já vi críticas em sites gringos falando mal
eu
do filme.
Eu vi sites gringos
nota
falando 2 bem.
De 5, coisa assim. Rotten Tomato tá 5.6, sei lá, então...
IMDB tá 7.8.
Olha só, na verdade, a Fox perdeu boa oportunidade de comprar os direitos de um herói. Um herói conhecido qualquer, ou pouco conhecido, da Marvel, e adaptar um grande filme. Eu acho que essa coisa de ficar insistindo em adaptar mangá, já teve muita experiência ruim no cinema
pra
isso.
Mas não foi comprado pela Fox, aí que tá... A Fox tá, é o canal do James Cameron.
Eu sei, eu tô dizendo assim... Ao invés de bancar ou acobertar ou sediar um filme como esse, ela poderia, sei lá, não sei. Eu vejo muito aqui a atualidade, não pra esse tipo de aventura.
Ah, mas eu achei
bastante
maneiro,
do filme. Eu acho que assim, tem muito espaço pra funcionar.
Eu vou ver de novo, vou comprar o Blu-ray, mesmo não vendo mais Blu-ray, vai ser uma merda. Vai sair bonequinho, vou comprar bonequinho.
Esse filme, pra mim, tem muito cara de funcionar dentro da Disney, mas aí é que tá. Eu não sei como é que funciona agora o contrato que ele tem com a Fox, porque esse ano a Fox vira Disney, vai pra Disney. E ele tem aí os dois próximos filmes grandes dele saindo pela Fox, que é o 2 e 3 do Avatar.
Uma última perguntinha, quando o filme acaba e a Alita continua jogando lá o Motorball, aí aparece ela com traje violeta. Vocês entendem que ela trocou para um novo traje? Ela pintou o antigo definitivo? Aquilo ali é só um uniforme de corrida?
Ah, para mim é que nem ela aparece no primeiro momento com aquelas placas acima do que ela é. Eu acho que a roupa de proteção que ela tá usando naquele momento já é mais evoluída do que a que ela tava usando antes daquela cor.
Na verdade, a nanotecnologia da roupa se adaptou ao motorball.
Também, pode ser.
É, virou uma coisa mais fashion.
Ela mesmo se adapta, ela fica robusta para poder aguentar aquilo ali. Lembra que ela toma aquela espetada aqui na lateral e a roupa própria ela compõe, ela se recompõe?
A roupa não, o corpo dela.
A roupa, o corpo. É, você me entendeu, caraca.
As lindas. Essa...
Não, não entendi, não.
Ave Maria.
É a skin dela.
A skin dela, isso.
Mas é só, assim, é engraçado que a lâmina dela fica toda brilhosa, mas no, por acaso no mangá ou no anime, não é só a lâmina, né? Ela consegue gerar um calor, tipo, como se fosse um raio,
sim,
né? Uma parte de energia,
verdade.
Assim. É meio mais poderoso do que a gente tá vendo ali. Parece que ela consegue só passar aquele poder.
Ali é o que a gente viu até agora, porque no próprio filme eles falam que ele tem aquilo, mas não sabe como usar direito. Mostra que ela gera aquela energia de plasma, né? Quem sabe, se tiver uma coisa mais à frente, ela pode soltar isso como raio, ela pode fazer o que ela mais coisas,
ela,
né?
Ela pode usar. Ela podia levantar e gritar, Thunder! Thunder! Thundercat! Oh!
Tá mais para poderes de Xylon.
Vocês não acharam que aqueles robôs que protegiam a cidade pareciam demais com o E-209 do Robocop, não, cara?
Foi o que eu comentei com o Voltor, é o E-209.
Ah, no caso novo, ali, né? É o E-472.
Ah, você acha que pode ter sido uma referência proposital?
Não, não sei se é uma referência proposital. Mas quem sabe se esse futuro não é o futuro do Robocop? Que o Robocop já é um ciborgue.
Será que a cidade sucata é Detroit?
É, podia ser Detroit ali, hein?
É verdade. Eita, nego viaja na maionese, né? É, tá certo.
Por que não?
Se você ver, por exemplo, no Robocop 2, o Ken, é mais ou menos, ele é uma criatura daquelas do Motorball.
É, exatamente. Ele é um corpo robótico com um cérebro humano. Tudo bem que zoado.
E que troca
as peças. Zoado, mas é isso.
É.
É o início do teste desse tipo de tecnologia.
Então, um pouco depois do Robocop, vai vir a queda.
É.
Porque aí vai casar com Total Recall.
Isso. Que é de Marte.
Total Recall, quando Marte se rebela e enfrenta a Terra.
Olha aí.
Ah.
Então, Robocop, Total Recall e Alita são continuações.
E Instinto Selvagem entra onde?
Continuações.
Tropas Estelares também, Instinto Selvagem. Ué, era tudo Paul Verhoeven?
Não, a gente tá, na verdade, tanto que o Casper Van Dien tá no filme.
Casper Van Dien, isso, fechou.
Fechou.
É por causa
Tropas Estelares.
Aí, ele ainda tá vivo desde aquele filme. Então, Tropas Estelares.
Bicho, Explodindo Buenos Aires pode ser o filme que for, não?
Eu descobri que eu devo estar com um delay enorme. Mas, vida certa.
Fala dois quando eu falar um. Um.
Dois.
É, tá com um.
É, ou então você tá com derrame também.
Aí a gente ainda não sabe se é um delay da máquina, da internet ou teu.
Substituindo nossos braços inúteis por algo cibernético, sei
transformando
lá,
todos nós em ciborgues. É,
aí pode ser, tipo no mercadinho de peças de corpo.
Não é no mercado, não, ele pega no lixo.
É, descreve alguma coisa de cada um adquirindo no mercado negro das peças.
Não, é que não fala individual, mas tipo...
As piadas do Tibério...
Não, aí vai ficar muito longo, mas eu tive uma boa ideia. É, eu posso dizer
fala
que...
assim, estamos aqui no mercado fazendo compras básicas para o upgrade de nossos corpos, sei lá, ou então... Um braço decente que tem uma furadeira em vez de ser só dedo chato, sei lá, uma merda assim.
Eu podia falar que a gente tá aqui na AliExpress, sei lá, coloca uma coisa diferente. É, comprando.
Alita Express!
Maravilha, Volta!
Alita Express comprando braços com. Sei lá, eu não sei.
Comprando partes biônicas.
Opa!
Que chegarão pelo menos em 30 a 40 dias.
Caramba, eu vou gravar sempre com o Voltor agora, cara. As melhores ideias estão vindo dele aqui.
Fiquei chateado agora.
Fez um filme de adolescente com o cara de Two and a Half Men? Eu lembro dela ali, cara. Eles ficavam presos no supermercado.
Não é com o cara de Two and a Half Men, não. Cara, é esse aqui. Não. Quer ver? Esse aqui, ó.
É esse aqui. Ninguém tá vendo, não. Só porque vocês estão juntinho aí, ô caralho. A gente não tá enxergando. Porra. Ele fez essa aqui. Porra.
Fala, galera. Não consegui ver o filme na cabine, então não pude participar desse episódio, mas desde então já vi o filme, por isso eu tô aqui conseguindo dar o meu depoimento para dizer que eu me amarrei, achei o filme maravilhoso, achei as cenas de ação muito bacanas, super inventivas, que é uma coisa que a gente sempre procura, né, na hora de ver um filme de ação. Fiquei impressionado com o CGI. A gente volta e meia comenta nos episódios podcastinadores que às vezes o CGI fica sem impacto, sem peso, parece tudo meio flutuando e tal, e esse não é o caso, assim. Eu vi as cenas de luta todas parecendo, não tinha aquele, sei lá, aquele blurzinho clássico, e as coisas não eram leves demais, não parecia videogame, que é o que a gente volta e meia reclama, né, nas lutas de CGI. Esse não, esse pareceu bem, bem verdadeiro, bem realista. Também fiquei impressionado com a textura, a pele da Alita é impressionante. Quando ela chora, você vê os poros e o brilho das lágrimas. Eu fiquei realmente muito, muito impressionado, gostei do universo apresentado. Me surpreendi com algumas viradas de roteiro. Não achava que algumas coisas fossem acontecer, porque no clichê de blockbuster americano as coisas costumam sair tudo bem, ninguém se fere. Rapaz, nem o cachorrinho sobreviveu. Como assim, cara? Tô até agora passado com esse cachorrinho. Tô torcendo pro sucesso da Alita. Espero que tenha uma continuação. Quero ver o que diabo o Edward Norton vai fazer lá naquelas além lá em cima. Então tô muito empolgado. Mas eu acho que mais importante do que o meu depoimento é esse depoimento aqui que eu arranjei exclusivo para os podcastinadores. Se liga.
Oi, pessoal dos podcastinadores, tudo bem? Aqui é a Isabela Cimi, eu sou dubladora da Alita, no filme Alita, Anjo de Combate. E eu vim aqui dizer pra vocês que foi uma experiência incrível ter feito parte dessa super produção, baseada no mangá clássico, e ainda por cima fazendo uma personagem como a Alita, que é uma heroína, uma personagem forte, poderosa, carismática, enfim, uma personagem muito interessante de interpretar. Eu adorei, eu me encantei pela personagem e pelo filme, fiz com muito carinho, foi um trabalho muito especial pra mim. Eu espero que vocês gostem do resultado. Um beijo!